Boa noite a todos. Boa noite a todos. Solicito do senhor secretário fazer chamada às suas vereadoras.
Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Boa noite. Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente. Invocou o nome de Deus, eu quero aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 12 de 6 de 2017. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 329 a 338, 2017, e requerimentos número 113 a 122, 2017, de autoria dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, e de vários vereadores, projetos de lei número 26/2017, que institui adicional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membros da comissão de seleção ou comissão de monitoramento de avaliação, que se trata a lei número 13/019/2014, de autoria e da outras providências, de autoria do executivo. Projeto de lei 27/2017 altera a redação da lei municipal 2056, de 23 de abril de 1998, alterado pelas leis municipais 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do executivo. Projeto de lei número 31/2017, que altera a redação da lei municipal 3019, de 18 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a proceder a conceder direito real de uso das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Morada Viva e estabelece critérios para a outorga futura de escritura definitiva de doação e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 23/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 25/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo destinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo. Matéria nova, projeto de lei 32/2017, revoga a lei municipal número 2258, de 20 de março de 2003, que denomina as ruas do bairro Quinto dos Inconfidentes, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 33/2017, denomina a rua Dolores José de Almeida, rua 1, do loteamento residencial Belo Monte, no bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública no município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 35/2017, denomina rua Alisson de Melo, pagando na rua 3 do bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Não houve vereadores inscritos no item de palavra livre. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei número 26/2017 foi aprovado em primeira discussão, por 8 votos favoráveis e 4 contrários. Manifestaram contra os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. O projeto de lei 27/2017 ficou sobre a mesa. O projeto de lei 31/2017 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei 23, 25/2017 foram aprovados em redação final. Os projetos novos foram encaminhados às comissões competentes. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 19 de julho de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o secretário fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício 133/2017 ao prefeito encaminha cópia do estoque de lei número 21, 22, 28, 29, 30/2017. Ofício 136/2017. Parabeniza o comandante Antônio Costa pela sua efetivação da Guarda Municipal. Ofício 137/2017 ao Roberto Watt solicita informações sobre a reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Ofício 138/2017 ao senhor João Galberto Ferreira, parabenizando pelos 21 anos de dedicação à frente da mercearia Arco-Íris. Correspondências recebidas. Ofício 158/2017 solicita providenciar a devolução do projeto de lei 14/2017. Ofício 16/2017 enfia a resposta de indicação números 274/297/2017 e requerimento 74/75/80/82/83/84/2017. Ofício 162/2017 encaminha a resposta às indicações 298/30/2017 de requerimentos número 87/88 e 92/2017. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussões e sem comentários.
Vamos para as indicações. Está lendo as indicações do vereador Dr. Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do SAI, a realização do serviço de drenagem na rua Francisco José de Carvalho, próximo ao número 591, bairro São José. Justificativa: no referido local, existe uma nascente que está jorrando água no asfalto, destruindo mesmo e causando transtorno aos moradores. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, a intervenção do município para a obra na rua Hortência, número 727, bairro Gutierrez. Justificativa: atrás do local da referido, passa um córrego. No período de chuva, esse córrego fica muito cheio e com muito fluxo de água, ocasionando danos, erosões nas redondezas e colocando, assim, os imóveis da região em risco. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental ser sugerido ao chefe do Executivo, através do SAI, a intervenção no córrego localizado na rua Ricardino Rodrigues, do bairro Novo Tabirito, na altura do número 81, para a complementação da rede de esgoto. Justificativa: no referido local, o esgoto está caindo diretamente no córrego, que fica localizado atrás da rua Ricardino Rodrigues, por volta do número 81, necessitando, assim, que seja executado o término da rede de esgoto. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, a intervenção do município na rua Ricardina Rodrigues, no bairro Novo Tabirito, para a construção de quebra-molas na altura do número 69. No referido endereço, os automóveis e motocicletas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a segurança da população. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a intervenção do município para a limpeza da galeria de esgoto localizada na rua Antônio Cavalieri, número 296, Bairro de Lourdes. Justificativa: a galeria de esgoto acima mencionada tem causado transtornos aos moradores, uma vez que inunda e empoça águas, necessitando assim de limpeza no local referido. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017. Foram as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nas formas de mental solicitar o senhor prefeito municipal que analise por meio da secretaria competente viabilização de instalar um redutor de velocidade na rua Zínia, próximo ao número 124, no bairro Gutierrez. Justificativa: segundo os moradores da rua, os veículos estão transitando em alta velocidade, causando transtorno e risco aos usuários. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Tem mais três indicações aqui do vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, medidas preventivas de segurança pública nos bairros Recanto da Colina, e Recanto da Colina 1 e Recanto da Colina 2. Justificativa: segundo moradores, estão sendo frequentes a presença de pessoas suspeitas no local, principalmente no período da noite. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mental solicitar o senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente instalação de uma cobertura de quebra de uma cobertura na quadra do bairro Santo Antônio. Justificativa: a cobertura desta quadra proporcionará muito mais possibilidade aos atletas de participar, de praticarem esporte. Sem a cobertura, ela fica impossibilitada de usá-la nos dias de chuva e sol forte. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos de mental solicitar o seu prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, a disponibilidade de caminhão-pipa na comunidade do Bota. Justificativa: a prefeitura deu início no processo de asfaltamento e o material usado está resultando em muita poeira diariamente. O caminhão-pipa, ou pelo menos duas vezes por semana, resultará numa melhora na poluição, até que o processo de pavimentação da obra seja concluído. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que solicitar o senhor prefeito municipal realizar a primeira Secretaria de Urbanismo a confecção da a confecção de praça e plantio de jardim frente à igreja da comunidade Bom Sucesso, conforme solicitação através do protocolo de número 005879/2017, sala de reuniões, 19 de junho de 2017, René Américo da Silva, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de quebra-mola na rua Petúnia, próximo ao número 60, no bairro Gutierrez. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que é solicitado ao senhor prefeito, através da Secretaria competente, uma avaliação técnica urgente sobre a atual situação precária das ambulâncias que atendem a rede pública municipal de saúde e a necessidade de uma intervenção urgente, que seja na compra ou locação de novas ambulâncias para atendimento na UPA, Unidade Básica e Corpo de Bombeiro. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o prefeito, através da secretaria competente, refazer o calçamento da rua Pio 12 em frente ao número 109, no centro, onde o calçamento afundou, prejudicando o escoamento de água da chuva para o bueiro. Justificativa. Logo após o cruzamento com a rua Presidente Kennedy, o calçamento afundou, causando, nos períodos de chuva, grandes poças de água que trazem transtorno e segurança aos pedestres que ali transitam. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência o conserto da ambulância que atende o Corpo de Bombeiro de Itabirito. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Vamos agora para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício ao senhor José Antônio Nascimento, parabenizando pelos seus 70 anos como irmão do Santíssimo. A Irmandade do Santíssimo foi fundada na paróquia da Boa Viagem desde 1731, onde o senhor José Antônio esteve à frente como provedor dos trabalhos desta conceituada Irmandade. Assim, reconheço a disponibilidade em prestar seus valiosos serviços à comunidade e desejo muita saúde e felicidade. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado a este gabinete relação de todas as empresas que estão sendo beneficiadas com os subsídios de convênios realizados conforme município, conforme lei municipal 2958, expressas empresas ativas. Justificativa. Tal justificativa se faz necessário para que o gabinete do vereador possa verificar a relação das empresas beneficiadas e também prestar contas aos cidadãos que solicitam informações ao gabinete. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja solicitado ao senhor secretário de Meio Ambiente maiores informações sobre a conquista da autonomia ambiental que Itabirito conquistou a partir do dia 1º de junho na Superintendência Regional de Meio Ambiente Central, da Central Metropolitana de Belo Horizonte, assim como documentos em anexo. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado votos de pesar aos familiares de Ana Maria Neves Silva pelo seu passamento. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado votos de pesar aos familiares do jovem Rafael Jesus Chaves pelo seu falecimento. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado a presença do senhor Wagner José Silva Melilo, diretor administrativo do SAAI, a esta Casa Legislativa. Justificativa. A presença do referido é necessário para explanar assuntos relevantes relacionados ao SAAI, como captação de água e a nova coleta de esgoto do município. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017. Vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor do SAI, solicitando a relação de funcionários contratados e nomeados a partir de outubro de 2016, com suas respectivas datas de efetivação, cargos e salário. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Tem, acho que, mais quatro requerimentos do vereador Ricardo aqui. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício ao diretor do SAI solicitando avaliação urgente dos bueiros da rute pluvial da rua Raimundo Alenos Baeta, no bairro Dona Luizinha, pois, quando chove, a rua fica intransitável, conforme foto em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua e adjacências. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ao prefeito municipal solicitando a relação de custo-gastos da manutenção do calçamento do entorno da Praça da Estação. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício cumprimentando os senhores Admilson Celso Fagundes, Wilson Pedrosa e José Sérvalo de Paula Hudson, pelo brilhante trabalho voluntário que vem prestando na APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Tabirito, Minas Gerais. A APAC é uma entidade civil de direito privado dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados de penas privadas de liberdade. Opera como entidade auxiliar dos poderes judiciário e executivo, respectivamente, na execução penal e na administração do cumprimento das penas nos regimes fechado, semiaberto e aberto. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do processo inexigibilidade 013/2017 e CT 107/2017 para contratação de produtor musical Carlos Eduardo Garcia Miranda, jurado nos dois dias do Festival Som Plural. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao prefeito municipal solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório de concorrência pública para contratação de agência de propaganda para prestação de serviço de publicidade e contrato com a empresa vencedora. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor do SAAI solicitando uma avaliação técnica urgente sobre a canalização da rede de esgoto da rua Doutor Baeta Costa, sobretudo na altura do número 558, bairro São Geraldo, conforme foto em anexo. Trata de um pedido dos moradores do referida rua. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017. Esses são os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado ofício ao SAI de Tabirito solicitando intervenção e melhorias na rede pluvial da rua José Augusto França, no bairro Munu, da ponte que divisa do bairro Santa Rita até o viaduto da linha férrea, desentupindo os bueiros, providenciando melhor escoamento das águas de chuva e reparo nos passeios. Justificativa: devido às fortes chuvas, os bueiros não estão dando conta de escoar a água, causando enxurrada e lama pela rua. Sala de reuniões, 19 de junho de 2017. Vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, essas foram as indicações e os requerimentos. Vamos agora para as indicações. Vamos agora para os projetos de lei. Projeto de lei número 26/2017, institucional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membros de comissão e seleção ou comissão de monitoramento de avaliação. Se trata a Lei 13.019/2014 e da outras providências de autoria do Executivo em segunda discussão. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Vamos agora para a segunda pausa do trabalho. Solicito verificar o livro de palavra livre, senadores inscritos.
Sim, senhor presidente. Assim, os vereadores Edson, vereador Léo, vereador Rocha, vereador Átila, vereador Toninho, vereador Max, vereadora Rose, vereador Geraldo Mendanha, vereador Arnaldo, vereador Renê e vereador Ricardo.
Vamos ver a tribuna, vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar do lugar onde
estou. Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Minha fala hoje vai ser breve, senhor presidente. Eu queria destacar que na semana passada nós estivemos no bairro, visitando o bairro Novo Itabirito, e os problemas que a comunidade passou para a gente, nós estamos entrando aqui hoje com essas indicações. São coisas, são serviços pontuais, e os três pedidos que foram feitos lá no bairro, dois estão relacionados ao SAI, que é a questão de drenagem, e um para a Secretaria de Obras e Serviços. Então, nessa ideia da gente ter um mandato participativo, da população participar, dar sugestões e colocar os pontos que é necessário a gente estar destacando junto aqui à Câmara para o Executivo, nós estamos apresentando aqui hoje essas indicações e falar para os moradores lá do bairro Novo Itabirito, agradecer pela receptividade que nós tivemos lá no bairro e colocar o nosso trabalho, nosso mandato à disposição de todos os moradores lá do bairro. E um outro ponto que eu gostaria de destacar, nós recebemos também, o Renê, o Max, alguns vereadores, receberam aqui algumas reclamações em relação ao transporte público, e nós reunimos aqui antes com o Renê, com o Max, para a gente definir e sugerir ao Executivo um plano de ação, porque essas reclamações elas têm sido recorrentes, essas reclamações elas têm chegado a cada dia, e é importante a gente ter um plano de ação para minimizar essas reclamações e atender a comunidade, que são aqueles que pagam pelo transporte público e que merecem ser tratados assim como clientes. O cliente precisa ser bem tratado. Então nós estaremos, mais para frente o Max vai falar, o Renê vai falar, mas a gente vai estar estudando um plano de ação para que essas reclamações que estão recorrentes, sempre o mesmo tema, sempre a mesma situação, sempre a mesma coisa, para que essas reclamações elas venham finalizar e a população ela venha ser bem servida, que é essa a obrigação da concessionária, servir a população da melhor maneira possível. Então o que eu gostaria de destacar hoje era isso, tá, senhor presidente? Muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Toretos, vamos ouvir a tribuna do vereador Léo.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, demais vereadores. Gostaria de pedir permissão para falar do meu próprio lugar.
Concedido.
Muito obrigado. Boa noite ao público presente, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham através da transmissão via internet. Gostaria hoje, começando a falar de dois assuntos que... Desculpa. Dois assuntos que eu acho que merecem uma relevância. Quando a gente critica, né, a gente tem que mostrar os defeitos para que as coisas possam melhorar. Toda vez que eu trouxer nessa casa uma crítica, é com o intuito de melhorar mesmo, e acho que essa é a forma da gente defender o interesse da população. Então eu gostaria só de falar aqui de alguns setores que realmente vêm fazendo um trabalho interessante assim, junto com a população. Pelo menos referente a algumas demandas que a gente vem acompanhando nas redes sociais, enfim. O SAI tem feito um trabalho, a meu ver, muito interessante. Eu acho que ninguém é perfeito, a gente sabe disso, não vai ser um setor não consegue sempre acertar, mas o interesse de todas as urgências que a gente passa tem sido atendido com muito afinco. Então, eu acho que esse é o objetivo profissional. Gostaria de parabenizar o Wagner, né, que tem sempre aí buscado melhorar nas estruturas, nas infraestruturas do SAI, no processo de agilidade. Toda vez que eu particularmente ligo, cobrando algum rompimento, alguma coisa que está tendo burocracia para ser resolvido, assim, a gente mostra a realidade da situação, eles têm resolvido com muita precisão, assim. Então acho que merece aqui, né, o meu reconhecimento. Gostaria de dizer que eu parabenizo, né, pela equipe inteira estar fazendo aí o seu trabalho da melhor forma possível. Outro setor que a gente tem acompanhado através das redes sociais também é a coordenação, né, do CMEIs daqui de Itabirito. Teve no último sábado a realização da quadrilha. E a gente vê o empenho, o envolvimento das famílias, a gente vê tanto que os funcionários estão ali dispostos mesmo a fazer o melhor de si. eu tinha feito uma denúncia há pouco tempo, referente a uma possível situação de maus-tratos de uma criança, e eles me chamaram, explicaram a situação, pelo que ficou entendido, que tinha sido um mal-entendido, não tinha sido, né, da forma que nos chegou, e eu procurei saber com eles, aí eu pude conhecer um pouco melhor. Então a gente está vendo hoje a condição das pessoas correndo atrás, acho que a gente tem que reconhecer. E por último, o transporte escolar. Nós estávamos aí com uma demanda na última semana de algumas pessoas, eu até citei na tribuna, de alguns estudantes que tinham direito o acesso a fazer a utilização do transporte intermunicipal de Itabirito Ouro Preto, através do IFMG, e foi barrado. Eu até produzi uma emenda para a gente estar entrando no projeto, mas não foi necessário. Enfim, eles voltaram atrás na decisão e analisaram melhor e viram que era aquilo mesmo, juntamente com a secretária Ana Góes. Então, acho que a gente tem que reconhecer quando as pessoas estão dispostas a tentar dar o melhor de si, porque nem sempre é comum isso. A gente vê alguns setores com tanta má vontade. E aí eu já entro na minha segunda pauta. Eu, particularmente, não posso reclamar, porque sou muito bem atendido na UPA, sempre fui. Eu citei muito aqui sobre a falta de medicamento, mas essa diminuiu bem. Ainda faltam alguns poucos medicamentos, principalmente controlados. A fitinha de glicose vem em menor quantidade. Mas, enfim, eu não posso reclamar do atendimento. Mas aí as pessoas falam, porque é vereador, enfim. Não posso dizer porque anteriormente eu não frequentava, não tinha o hábito. Eu usava um plano de saúde do meu pai, da empresa dele, então não utilizava a UPA com frequência. Mas aumentou muito o índice de reclamação com referência à agilidade na UPA. Essa semana mesmo, a gente visualizou aí uma pessoa que ficou de 7h30 da noite, se eu não me engano. Não, minto. Ela chegou lá quase no início da madrugada. Ela ficou 1h30 esperando atendimento de um plantonista. Só estava ela na recepção. Nós vimos isso há um tempo atrás. Não teve um retorno de como foi a situação. Pelo menos eu não tive acesso. Ela ficou esperando 1h30. Um funcionário falou que o médico estava dormindo, que ia acordar. O outro falou que o médico estava lanchando e que ia chamar. Outro falou que ele estava na observação e queria chamar. E outro falou que ele estava na emergência. Então, assim, eu tentei hoje fazer contato algumas vezes lá. Não consegui falar com o responsável para eu ter essa informação de uma forma mais coerente. Mas isso tem acontecido com muita frequência. Sábado, tinha 10 pacientes lá. Eles estavam esperando há mais ou menos 3 horas. Chegaram pessoas e foram atendidas mais rápidas. Mas as pessoas que estavam lá na fila esperando ficaram 3 horas. Então, assim, eu acho que seguir esse padrão que é proposto agiliza muito. E principalmente na madrugada tem tido sim, uma reclamação muito grande na UPA. E aí a gente não pode julgar se é da recepção ou se é do próprio médico mesmo, que acaba se ausentando ali por algum motivo e a informação não bate, a comunicação é ruim. Mas, de fato, é muito ruim a pessoa chegar. Nesse caso, era uma criança de 3 anos, estava passando muito mal, estava vomitando, já tinha dado febre durante todo um dia. Então, fica aí essa crítica para que possam tentar ver o que pode ser feito para ser melhorado. Né? Porque só quem precisa que sabe do tanto que é ruim passar por essa situação. E já nessa linha da saúde, quero reforçar aqui a demora e a falta de cirurgia que vem, assim, sendo protelada durante todo esse tempo. A gente tem a histerectomia, que está atrasada. Essa semana eu recebi uma pessoa no meu gabinete, uma senhora, e ela estava muito desconfortável. Ela sentou e falou assim, eu trouxe para você ver como que eu estou vivendo. Ela estava com uma toalha toda suja de sangue, que ela tem que andar com essa toalha, porque ela não outros meios vão estar mais contendo o sangramento dela. Ela está na fila quase 2 anos. Então, assim, foi um senhor, poucos dias lá, que ele estava com 2 cintas, porque ele está com uma hérnia absurda. Então, assim, a resposta que a gente tem é que está em atraso, mas que está sendo feito. Então, assim, a gente tem que unir, pedir uma agilidade nisso aí, porque realmente está complicado. Cirurgia de otorrino, que sempre era feita com muita agilidade, estão paradas também. Outro dia foi uma pessoa no gabinete com uma dificuldade extrema de respiração. Sabe? A gente sabe que a cirurgia vai trazer uma qualidade de vida gigantesca. Então, assim, eu acho que teria que ter aí uma união maior para a gente tentar resolver isso de alguma forma. A emenda parlamentar que eu trouxe, na minha conversa, no meu, né, que está vindo, no meu diálogo com o Volney, ele citou que um dos objetivos é tentar agilizar algumas dessas cirurgias. Então, que assim seja feito para a gente tentar resolver essa situação. Gostaria de falar também, essa semana, uma pessoa me procurou no gabinete, me cobrando referente sobre o aumento salarial do SAI. Segundo informações que chegou lá, o projeto veio para a Câmara e a gente estava aqui travando esse projeto. Gostaria só de registrar aqui que isso não procede, né? Isso é uma calúnia normal de algumas pessoas e que se o projeto vir, sinceramente, senhor presidente, eu acho que na situação que a gente está aqui, a tendência de votar favorável é muito grande. Tem muitos salários defasados, a gente sabe disso, eu particularmente falo por mim, meu voto é favorável sem sombra de dúvidas. Então, assim, tem dessa que a oposição está segurando aumento de salário do SAI, não. Inclusive, nós reunimos hoje, né, para falar de alguns assuntos, um assunto foi desse, todos são favoráveis, pode mandar o projeto aqui, que dependendo de nós quatro aqui, o SAI vai ter o aumento que eles estão sondando aí de 10%, se não me engano. A nossa autorização eles vão ter. E para finalizar, gostaria de dividir com vocês hoje uma situação muito ruim. Nós fomos hoje na audiência pública, que teria como pauta a discussão dos, né, da atual situação dos concursados, que ainda não foram chamados. Fomos eu, Rose, o Ricardo, Rocha. E quando nós chegamos lá, uma hora para a reunião já tinha, a audiência já tinha acabado. Ela foi antecipada por um motivo que eu ainda desconheço, porque nós não tivemos acesso à ata, né, que foi registrada, mas eu vou procurar saber. E a gente viu lá, foram vários concursados sem informação, né, querendo entender aí o que isso ia acontecer. Então, acho que da próxima vez, senhor presidente, até se puder pedir alguém da Câmara também que nos informe, porque a Câmara, né, eu liguei aqui, algumas pessoas não sabiam. Porque isso é bom para todos os vereadores, né, a participação, principalmente nessas audiências. Eu acho que pode ser interessante para a gente discutir com as pessoas e tentar defender o interesse das pessoas que vivem no nosso município. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Léo, vamos ouvir a tribuna do vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Peço permissão para falar do meu lugar.
Concedido.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, público presente, assessores, funcionários da casa, imprensa. A pauta hoje está mais curta, então vamos ser mais objetivos. Primeiramente, eu gostaria de registrar aqui, né, e pedir à casa, não fiz formalmente, mas fica como sugestão, o voto de pesar pela passagem da dona Maura, mãe do Zé Damasceno Topó, né, casa faça e fica como sugestão dos três vereadores assinar, né, Topó é um companheiro aí de todo mundo, uma pessoa que tem um trabalho muito bacana na área do esporte, né, a mãe dele faleceu no sábado, deputado, fica aí como registro, né, os nossos votos de pesar e pedir à casa que formalize um voto de pesar para a família. Segundo item da minha pauta aqui, eu gostaria de pedir, eu não estou fazendo formalmente aqui, porque já existe uma rotina de fazer, não se justifica fazer uma indicação, porque eu vou dizer aqui. Lá na futura avenida José Farid, atrás da Praça da Estação ali, está um índice altíssimo de poeira ali, esse tempo está muito seco, então, devido ao funcionar como estacionamento, inclusive de veículos mais pesados, a gente vê caminhão estacionando ali, está um índice de poeira muito alto ali, eu queria reforçar o pedido aí com o governo para que faça várias vezes durante ao longo do dia uma molhada de pipa
naquela área atrás da Praça da Estação ali, atrás da antiga rodoviária nova ali, né, na linha. Aproveito aqui para parabenizar o primeiro forró da Arraiá, né, do São Sebastião, que aconteceu nesse final de semana, começou na quinta-feira e foi um sucesso, né? Parabenizar aí o padre de Maio e as pastorais envolvidas, principalmente o pastoral da família. E nesse final de semana vai estar acontecendo aí também o forró, o Arraiá do Intendente Câmara, forró quente do Intendente. Estão todos convidados para participar no sábado e na parte da tarde. Agora eu vou falar de um assunto que é mais espinhento, que é a respeito, espinhoso, né? Desculpa, melhor falando, que é a respeito das multas. Olha, senhor presidente, tem uma situação que tem gerado um desconforto muito grande na população. Primeiro, é o desrespeito à tolerância que foi estabelecida no rotativo. Eu não sei se está faltando uma comunicação entre a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito e a própria Guarda Municipal. A gente tem recebido diversas reclamações de passou um minuto, dois, cinco minutos no intervalo da tolerância e a Guarda está ignorando essa tolerância e está notificando os usuários. Inclusive, sofri um questionamento hoje, perguntando para a gente, mas o que está acontecendo? Virou uma indústria da multa? Acredito até que nem seja o papel. A Guarda, primeiro, ela tem, né, o papel aí de educar, de orientar, né, de monitorar, antes de estar autuando. E a gente tem visto, realmente, muitos guardas na rua, com bloquinho, o tempo inteiro, e só anotando e fazendo notificação, e a gente tem tido um índice de reclamação muito grande a respeito do número exagerado de multas que vem ocorrendo. Mas isso eu vou formalizar, é um breve comentário, eu vou fazer formalmente por requerimento. Porque no meu entendimento, a Guarda está assumindo um papel que deveria ser secundário, que é a questão das notificações, e deixando um papel que eu acho que é muito mais importante, muito mais salutar e essencial da Guarda Municipal, que é a questão da segurança patrimonial e das campanhas de prevenção e orientação na porta das escolas, por exemplo, quando atravessava as crianças, quando orientava na faixa, quando via fazer palestras sobre cerol, sobre bullying, sobre uso, a prevenção do uso de drogas e outros temas tão importantes, que hoje, devido a essa ocupação da Guarda, a nova orientação que ela vem recebendo, você só vê a Guarda na rua, o tempo inteiro no trânsito, monitorando os rotativos e fazendo notificações. Então eu acho que precisamos pensar qual é o papel da Guarda, qual é a Guarda que queremos, né, para quê, né, qual que é o objetivo maior dessa Guarda, porque eu acho que ela, em vez de estar num papel avante, prevenindo na formação do cidadão, orientando o cidadão, ela está lá na ponta do problema, nas notificações no trânsito. Então, não que não sejam importantes as notificações, não que não seja importante e deva realmente, em certas circunstâncias, fazer as notificações de multa. Mas eu vou dar um exemplo. Outro dia, um rapaz colocou o tempo, só que ele errou o número da vaga. Vou usar um número aleatório aqui. Era 6, ele colocou na 5 e estava vazia. Saiu, fez as coisas dele. Quando ele voltou, que ele foi fazer o resgate do coisa, a guarda já tinha feito a multa para ele, a notificação. Ele argumentou, ele mostrou os créditos do cartão dele, falou que foi um erro na hora de fazer a digitação, porque que ele ia pôr o crédito numa vaga que estava em aberto? Ninguém faria uma loucura dessa. E nem com toda a argumentação, a guarda aceitou a argumentação e acabou fazendo a notificação. Então, é esse tipo de ajuste que eu acho que precisa se pautar aí pelo respeito, pelo diálogo, pelo entendimento, em vez de simplesmente a dura e cega, né, da lei, da rígida lei. Acho que precisa ter um pouquinho de bom senso aí e de entendimento nesses casos atípicos que vêm acontecendo e tem como agir de maneira mais tranquila, mais com orientação do que simplesmente na retaliação e na punição. Então só fica aí a sugestão para que, inclusive, eu vou pedir depois o Max, né, Max, você esclarece para a gente aqui, porque você falou outro dia justamente da tolerância do rotativo nessa casa, né, que tinha sido estabelecido. Inclusive, eu quero, eu sei que você vai ter um momento da sua fala, e você até esclarece para a gente, a respeito do tempo que ficou aquela dúvida, é antes, é depois, ficou um pouco confuso, e como se deu essa regulamentação para a gente poder dar mais divulgação para isso, porque as pessoas estão sem saber, e quando elas questionam, elas estão sem essa fundamentação para argumentar, tá? Só fica aí como sugestão, na hora que você for... De repente, se você quiser esclarecer agora, pode ficar à vontade.
Oh, se me permite já uma parte, boa noite a todos, né? Na verdade, o decreto, na realidade, o decreto já estabelece no a tolerância ao término, né? Então, finalizou, ele tem 15 minutos de tolerância até fazer a renovação. A boa notícia, eu acho que é de conhecimento de todos, o Oliveira é o novo comandante da Guarda Municipal desde março aí desse ano. Tive a oportunidade de conversar com o Oliveira, Rocha, e ele está com essa diretriz realmente de buscar educação de trânsito, buscar uma aproximação, inclusive da comunidade, mudando a imagem da Guarda Municipal, interagindo mais com a comunidade no sentido da questão do cuidado, né, da guarda do patrimônio, no sentido da educação do trânsito, ele quer avançar muito nisso, e no sentido da segurança, mais como suporte para a Polícia Militar. Não tem como também você falar que você não vai ter uma integração nenhuma com a Polícia Militar. É possível e é saudável que tenha essa integração. Mas eu fiquei muito entusiasmado com a visão do Oliveira, não que o antecessor não tivesse, que tinha também, mas o Oliveira chegou com essa visão muito de aprimorar a Guarda Municipal. Já tem uma série de treinamentos previstos para os guardas. Nós sabemos muito bem que não muda a cultura organizacional da noite para o dia, mas ele está ciente desses assuntos. E eu confio muito no trabalho dele. Eu acredito que vai ampliar bastante nessa diretriz. Educação de trânsito, orientação. Ele dá até um exemplo, muitos aqui lembram do Eli, do Valdir. E realmente, naquela época ainda não era muito usual falar educação de trânsito, mas eles já faziam inconscientemente.
Na prática.
Ou na prática, conscientemente. Então ele está com essa diretriz. A sugestão da tolerância é tentar alterar o decreto para que faça 10 minutos iniciais e 10 minutos ao termo. Eu acho que fica ideal. Então a gente tem que aguardar um pouquinho, mas eu acredito que teremos grandes avanços aí. A guarda hoje está mais estruturada, né, que foi esse compromisso da gestão, da primeira gestão do Alex, né, de aumentar o número de guardas municipais e valorizar o guarda municipal, porque o salário era muito inferior do que está hoje. E aí a gente vai avançando, né, gradativamente, mas só trazer essa informação, não sei se isso ficou claro, né, as ficou. Dúvidas aí, mas o decreto hoje, a previsão é ao termo, aos 15 minutos finais, a tolerância.
Vou deixar
e coincidentemente, Rocha, eu tive um caso muito parecido na Belmiro Paranhos, mas aí já o comportamento foi o contrário, foi até com a presença do Oliveira, ele tirou a multa, o rapaz... comprovou, o motorista comprovou que, porque tem algumas vagas que confundem mesmo, né, onde que está ali o parquímetro, ele confundiu e tirou na hora, uma coincidência, por exemplo, mas eu vivenciei ao lado de uma forma diferente, tirou na hora, o rapaz comprovou. Então eu acho que vai chegando nisso, porque a ideia não é multar, a ideia é organizar o trânsito, é educar para fazer o trânsito fluir melhor, esse que é o objetivo da gestão pública e da gestão do Alex.
Ô, Max, disso. Então vou deixar como sugestão a gente fazer uma... A gente fala enquanto poder público, né, prefeitura no caso, fazer uma divulgação melhor dessa tolerância e desse decreto, porque ainda tem muito desconhecimento sobre essa matéria e fico feliz com essa ideia, né, do Oliveira, do comando, a guarda agora GM, sob o comando do Oliveira, dessa guarda mais humanizada, né, porque realmente a imagem da guarda ficou arranhada por um período, acho que é uma hora de resgatar com a maneira, assim, com essa guarda mais humana, mais presente, mais solidária, mais social, né, fazendo esse papel que eu acho que é um papel dela, um papel simpático, é um papel importantíssimo né? E ela tem muito a contribuir nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, obrigado aí pela orientação, tá?
Eu que agradeço, posso.
Oi, Marcos.
É importante o que o Max falou, e eu até vou entrar com uma indicação na segunda-feira que vem falando desse assunto, pedindo sobre essa situação, sobre essa demanda. Algumas placas estão desatualizadas no centro. Eu lembrei aqui agora de três. Por exemplo, no CRAS, que tem uma vaga ali, e querendo ou não, três vagas para um sábado, para os comerciantes, faz muita diferença. Às vezes a pessoa deixa de parar porque não tem um local ali de estacionar. Mas tem uma placa lá de ambulância e o CRAS não funciona no sábado. Então, eu acho que podia atualizar a placa e colocar, exceto nos feriados, né, sábado, domingo, por exemplo. Eu vou fazer essa ali em frente, depois da padaria, cima ali, tem uma placa de uma clínica ali que não funciona aos sábados também, e tem outra situação. Então, deve ter algumas no centro da cidade que podem receber essa atualização e também, né, servir aí de apoio para que as pessoas possam estacionar no sábado, no domingo, e facilitar um pouco. Obrigado, Rocha.
Presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Denilson. Vamos ver o desenvolvimento do vereador Ashland.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretória, funcionário da casa, imprensa, público presente, uma boa noite.
Boa noite.
Quero parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Antônio Generoso e todos os funcionários, principalmente do Parque Ecológico, pois faço caminhada no mínimo duas vezes por semana e vejo o parque muito bem cuidado. A única coisa que eu detectei que pode melhorar é a questão de um soprador que levanta poeira na hora da caminhada. Mas em conversa com o secretário, ele disse que vai fazer uma análise como resolver e melhorar. Quero falar também um pouco da Associação Comunitária Amor ao Próximo, onde fazemos trabalhos sociais há mais de 12 anos, com curso de informática e etc. A associação hoje oferece psicóloga, taibô, karatê, orientação jurídica, fisioterapia, curso de informática básico, curso de manutenção do computador, internet, corte e costura, bordado, casamentos sociais. Também arrumamos computadores e doamos para famílias de baixa renda, onde já foram mais de 300 pessoas beneficiadas. E mais de 1.500 pessoas fizeram curso de informática básica. E desde janeiro estamos fazendo o restante do trabalho. Hoje, um dos mais atendidos hoje é o casamento social, onde prestamos tudo, né? Panela, pratos, tapetes, cadeiras, forros de mesas, mesas, etc. Quero também fazer uma observação que o vereador Edson comentou sobre que tem muitas pessoas que reclamam do transporte escolar. E agradeço essa oportunidade a Deus e uma boa noite para todos.
Agradecendo as palavras do vereador Ashland, vamos ver o segundo vereador Antônio Pereira Bosco.
Senhor presidente, eu peço para falar do meu local.
Concedido.
Muito obrigado. Senhor presidente, vice-presidente, companheiros vereador, vereadora Rose, funcionários da casa, internautas, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, meu boa noite a todos.
Boa noite.
Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me ajudando, pela minha saúde e por poder estar aqui. Eu vou iniciar a minha fala aqui, parabenizando aqui os trabalhos realizados pelo senhor prefeito Alex e também o secretário Volney, que vem destacando muito na área da saúde. E a todos os, também estendendo a todos os secretários. Parabenizar a equipe de limpeza urbana, o senhor Lucinho, ao diretor, o senhor Neivaldo, ao Gustavo, por todos os trabalhos que eles estão ajudando a nossa cidade. e também o senhor Hamilton, mais conhecido como, Prévio, e toda a equipe. Eu quero falar um pouquinho da Julie Fest e também parabenizar primeiro parabenizar o prefeito Alex pela festa do Julie Fest que está aproximando, que será nos dias 13, 14, 15 e 16 de julho. E também dizer que eu estou trabalhando lá na área do Julie Fest, porque a gente trabalha em uma associação de Santa Rita, e a gente vê aquele trabalho de todas as associações. Um trabalho muito importante e também um trabalho assim, de muito esforço para todos. Então deixo aqui o meu também um agradecimento a todas as associações e parabenizando a todas. E com certeza, eu tenho certeza, será uma grande festa da nossa cidade, que é uma festa da cidade, uma festa que realmente o povo gosta. E também a gente não é só trabalhar não, a gente tem que ter um descanso, tem que ter um lazer. E também essa festa do Julie Fest movimenta toda a cidade, comércio, etc, etc. Então fica aqui meu agradecimento pelo prefeito e eu parabenizo mesmo que realmente é uma festa bacana, que o povo merece e que dê tudo certo, com certeza dará. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre as ambulâncias, até vi a indicação do companheiro ali, vereador Ricardo, muito bem Ricardo, pelo seu pedido também, a preocupação sua com relação à ambulância da nossa cidade, e venho aqui hoje. Eu também solicitei, através de uma indicação, de número 32 de 2017, ao senhor presidente aqui da casa, o qual foi levado até o executivo, e vou ler para vocês aqui. A gente indica, né, Vossa Excelência, nos termos de inventais, ao senhor prefeito, municipal, providenciar por meio da secretaria competente, que seja providenciado duas ambulâncias, sendo assim uma UTI móvel completa, e também outra ambulância com duas macas retrátil, sendo assim um veículo de potência, né, com tração nas quatro rodas. Para que isso? Para atendimento na zona rural, onde locais de difícil acesso, visando assim um melhor atendimento com segurança para toda a população. Sala de reuniões, isso foi feito dia 13 de fevereiro de 2017. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque hoje eu tive uma reunião com o prefeito Alex. Nós tivemos reunido por volta de 16 horas e fui procurar saber dele como é que está essa situação, as ambulâncias, e cobrar dele também essa pedido, indicação que a gente foi feito. E eu trago aqui uma notícia bacana, que eu acho que todos vão gostar, tanto nós vereadores, quanto também toda a população de Itabirito. Ele me informou que já foi providenciado a locação das ambulâncias. Ou seja, nos próximos dias, se Deus quiser, vai estar aqui as ambulâncias para atender a toda a população. Ok? Então fica aqui de primeira mão para poder estar atendendo a toda a população. Isso, no caso, é só o começo. Depois virá mais outras que a gente tem solicitado, inclusive, em Brasília. Eu quero aqui também destacar, e muito feliz também, parabenizar a paróquia de São Sebastião, a pessoa do padre Edmar, a paróquia da Boa Viagem também, a pessoa do padre Miguel, pela belíssima missa e procissão do Santíssimo, que foi realizada dia 15 do 6, quinta-feira, dia de Corpus Christi. O que eu tenho que dizer é que o coração da gente bate muito forte, porque é uma forma que a gente está sempre próximo de Deus, mas quando a gente participa daquela beleza, inclusive o vereador Geraldo ali esteve presente, né, Geraldo? Foi muito emocionante toda a cerimônia, uma vez que também quanto a gente está precisando de Deus agora, né? A gente todo dia precisa de Deus, todo momento, toda circunstância. Mas no meu entender, agora é um modo que a gente tem de segurar mesmo nas mãos deles. Eu digo, não só por mim, eu estou dizendo com todo Itabirito, eu estou dizendo isso para todo o Brasil, principalmente no Brasil, essa situação, desculpa gente, caótica, que nós estamos vivendo. Só Deus sabe o que vem pela frente. Então é um momento que a gente tem de agarrar com Deus, em primeiro lugar, ter fé, pedir a Ele, dobrar o joelho, entendeu? Para que possa estar melhorando todas nossas vidas, principalmente aquelas pessoas tão necessitadas que às vezes não têm, estão todas desorientadas no nosso cidade, talvez, no nosso Brasil. Então fica aqui o meu agradecimento, meu parabenizando, foi muito bonito. Que Deus sempre continue abençoando esse Itabirito e também o nosso Brasil. Eu quero aqui também, eu me esqueci, lá na Santa Missa foi feita uma homenagem ao senhor José Antônio Nascimento. Tem 70 anos que ele participa da Irmandade do Santíssimo Sacramento. É uma Irmandade que nós temos aqui na Boa Viagem, para todos entenderem, e a Irmandade de São Sebastião. O que, que é isso? O que, que é uma Irmandade do Santíssimo? A Irmandade do Santíssimo são pessoas, né, que participam, e ali a gente tem adoração ao Santíssimo uma vez por mês, onde o Santíssimo é exposto 9 horas da noite para adoração a noite inteira, e ele é guardado dentro do sacrário às 6 horas. Então são, bem dizer, 24 horas de adoração. Ali são reservados por turmas. Cada bairro da cidade tem ali os seus componentes e todas as pessoas são convidadas para fazer adoração. Tanto na São Sebastião, paróquia, quanto na paróquia da Boa Viagem. Então é uma forma que a gente tem para poder estar agradecendo a Deus todo mês. Geralmente acontece todos os terceiros sábados do primeiro mês, E fica aqui o convite também, muito importante. E ela foi fundada aqui em Itabirito em 1731. Veja só, nós estamos em 2017. E graças a Deus tem essa belíssima irmandade na nossa cidade. Então fica aqui também parabenizando a todos que participam. Eu vou deixar aqui também para destacar o secretário Alessandro, né? O diretor Gilmar Capoeira, que está fazendo um belíssimo trabalho na área de esporte, e todos que estão participando. E conversando hoje com o Alemão, ele disse que inclusive tem 3 atletas de Itabirito que foram convocados para a seleção mineira, que saiu daqui de Itabirito. Quer dizer, isso é muito importante. Fica aqui o agradecimento e parabenizando. Agora tem uma reclamação, porque tem algumas pessoas reclamando na nossa cidade, e com certeza estão reclamando porque tem razão, com relação ao transporte público. Está faltando assim um pouco de comprometimento com um pouco da empresa, para poder, principalmente em horários. Então fica aqui solicitando aqui para que esses horários sejam mais...
Vereador.
Sim, pois
não. Só me permite uma parte?
Perfeitamente, fique à vontade.
Presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente, prescrito, falado, funcionários da mesa e demais vereadores. Pegando a parte do que o senhor está falando com relação à empresa de ônibus, o transporte coletivo, que é uma bandeira que eu tenho levantado desde a minha campanha e vou seguir em frente com ela. E eu fico muito lisonjeado de ver que demais vereadores estão tomando partido e vendo que não é só a gente que tem questionado. Ao contrário de alguns que defendem. Senhor presidente, quando eu pedi ao senhor, até mesmo Adalberto, que é o responsável, né, da casa, eu pedi que segurasse um pouco aquele requerimento que eu tinha visto, pedindo a presença do gerente da empresa, e eu gostaria que desse andamento, pois eu já levantei o que eu precisava. Eu vi que a conversa que nós tivemos dentro do gabinete, o doutor Edson participou, não foi à frente, não está resolvendo. Então, a gente gostaria que o senhor desse andamento, que chamasse ele o mais rápido possível aqui, porque ele tem que dar explicação para a cidade o que está acontecendo. Do jeito que está, a gente não vai começar. Então, antes que a gente vá lá e pegue de surpresa e entre com uma denúncia no Ministério Público pedindo providência contra a empresa, vamos tentar mais uma conversa com ele. Porque ele está achando que aqui tem... bobo ou trouxa. Toninho, só pegando mais uma parte, quando você fala a questão de júri fest, eu acho assim, que é uma festa que eu, particularmente, Renê, prefiro mil vezes do que carnaval, porque eu gosto. É uma festa que o povo se alimenta bem, o povo veste bem, as músicas são bem diversificadas, diferenciadas, e é bom ressaltar que foi o nosso grupo político que lançou, né, que inventou a júri fest de Itabiru. E aí, quando se fala a questão de associação de bairro, você com muita prioridade pode falar que sempre esteve à frente dela e está lá com suas barraquinhas, né? Trabalhando, você, juntamente com a presidência da associação. Eu entro num assunto também referente à associação de bairros, porque a Júri Fest, além de vários outros benefícios que ela traz, é uma maneira das associações de bairro estar angariando fundos para ela se manter. E aí, quando eu vejo algum determinado pessoas reclamando aqui dentro sobre a subvenção, que a prefeitura não tem dado subvenção para associações de bairro, eu fui a fundo, porque a gente tem que ir a fundo, realmente, de fato, não está dando. Mas quando a gente explica uma coisa, de fato é, se a associação do bairro tem a oportunidade de ganhar o dinheiro dela na Júri Fest, quase todas as associações do bairro têm seus equipamentos para alugar, mesa, panela, esses negócios, então assim, ela consegue se manter, ao contrário de algumas outras, que não consegue se manter porque a demanda é muito mais. Uma associação de bairro hoje, ela tem um gasto mínimo, porque a prefeitura, a Secretaria de Serviço Social, né, dica de passagem, falaram por aí que ela era falha e não é falho, é uma coisa que ela anda de mão dada, juntamente com a associação do bairro, para fazer com que as coisas funcionem. Então eu acho assim, que entre cortar de quem tem condições de se manter. E aí, a gente usa de exemplo, eu e você estávamos lá, quando aconteceu, há 15 dias atrás, o forró do Acoitado, que foi a associação do Vila Gonçalo, nós somos muito bem recebidos, até foi uma brincadeira muito gostosa, que nós somos jurados lá. Quero parabenizar também a pessoa da Jussara, como a pessoa da Persiliana, né? A Nadir também, a dona Nadir, não é isso? Que é presidente? Edi, que é presidente, é tudo com I, então dá para entender. Que a pessoa também que mandou para a gente um convite, nós fomos lá, acho que o doutor Edson esteve no sábado lá também, muito bem organizado, muito bem estruturado. E aí vem o quê? Prefeitura mais uma vez ajudando, assistente social mais uma vez ajudando, e ela se mantendo e vive por um ano inteiro. Então, eu acho que tem que ter o corte sim, e o corte foi necessário justamente por essa coisa aí. E aí, quando você fala a questão das ambulâncias, eu te parabenizo pelo seu requerimento, que foi feito em fevereiro. Você já estava preocupado com a questão. Então, assim, vereador atuante feito você, vereador que está atendo o tempo todo, é isso mesmo. Tem que fazer as coisas rápido. E aí, quando a gente pega agora uma mensagem para o secretário de transporte, que se bem, dicas de passagem, tudo agora relacionado ao transporte, era a secretaria de transporte, porque tem ela, foi aprovado para isso, os carros das guardas já estão funcionando, as ambulâncias também estão funcionando, inclusive a do bombeiro, que está funcionando desde quarta-feira com o motor zerado, novinho, para atender a população. Muito obrigado, senhor vereador. Desculpa aí tomar o seu tempo.
Não, com prazer. Fique à vontade. Como você disse, realmente, associações, ela para poder, tem que ter muito trabalho, muita união. E realmente sobrevive da festa do Júri Fest. Entendeu? Fica aqui também meu agradecimento. Parabenizar também o Forró Toi Coitado. Eu também participei lá. Parabenizando a toda a diretoria, a Piacida, Nedi, todos lá. Gente, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Toninho, vamos ver na tribuna o vereador Marcos Lumiano. Silva, bairro da Porta.
Senhor presidente, eu peço permissão para falar no meu próprio local.
Concedido.
Uma boa noite a todos, senhor presidente, José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo, colegas vereadores, vereadora. Olha, eu vou aproveitar aqui o tema Júri Fest, porque até então eu não manifestei nada, e falar um pouquinho também de Júri Fest aqui, que é esse evento já tradicional, não só de Itabirito, mas do nosso estado de Minas Gerais. Vou iniciar falando sobre uma abordagem que eu tive, senhor presidente, nesse final de semana, que eu acho que alguns vereadores também tiveram, referente aos artistas aqui de Itabirito,
especificamente foi uma banda que me abordou falando que ela não teve a oportunidade ainda de cantar no Júlio Fest, tocar, se apresentar no Júlio Fest. E acaba que outras pessoas abordaram o assunto e começou a dar uma conotação, olha, essa gestão não dá apoio para os artistas de Tabirito, e a coisa foi crescendo. E aí me preocupou um pouco. E eu tomei até a liberdade de ligar para um dos integrantes dessa banda, que já trabalhou com a gente lá na loja, é um grande amigo, vou até falar o nome da banda, que é a Tindolelê, que é o Carlos, muitos chamam, uns chamam de Carluxo, né, o apelido dele, uma banda muito boa, faz um som muito bacana. E aí, conversando com ele, eu fiquei mais tranquilo, porque foi aquilo que eu imaginei mesmo. Estava falando, não, Max, não é que nós não estamos tendo apoio da prefeitura dessa gestão, não. É porque no Júlio Fest a gente ainda não teve, nós ainda não tivemos a oportunidade de tocar, e aí que é a nossa reivindicação. Eu propus a ele, eu como representante aqui da Câmara, do Conselho de Cultura, sou titular no assento, propus para ele a gente levar o assunto para o Conselho de Cultura e também para a Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Cultura. Já até conversei com o Biranei falou que está à disposição, passando o Júlio Fest, provavelmente, para fazer essa reunião, não só com ele, com as bandas de Itabirito, para atendê-las e talvez chegar a um procedimento comum de contratar essas bandas. A questão de Júlio Fest, que Itabirito tem vários talentos, tem ótimas bandas. Sábado agora assisti uma apresentação do menino que eu não conhecia, que vem da casa do adolescente, chama Sander Lopes, um cara bom de serviço. Itabirito é um celeiro de artistas, nós temos esse viés. E a Júlio Fest, ela normalmente se disponibiliza aí de 15 a 20 atrações para Itabirito. Não tem como, não tem mais espaço para colocar 30, 40, 50, 60 pessoas, ótimos artistas que Itabirito tem. Esse que é o grande problema do Júlio Fest. Então essa reunião, acho que é interessante, o Biranei já, como sempre, muito solícito, muito aberto ao diálogo, falou que quer conversar sim, para chegar a um ponto comum aí, como pode ser feito. Agora, é importante falar, essa edição agora do Júlio Fest, de 20 atrações, tirando as principais, né, gente? Aí nós estamos falando aí do Nando Reis, do Cabaré, do... como é que chamou? Do César Menotti, Fabiano, da Anitta, tirando essas atrações, de 20 atrações que teremos no Júlio Fest, tirando as principais, 17 são de Itabirito. Então, claro que está contemplando os artistas de Itabirito. E os que estão ficando de fora... E eles, a voz deles mesmo, não. Nós já participamos e já nos apresentamos de vários outros eventos, com Viação Gastronômica, o Samba de Boteco. A própria Tindolelê, esse ano, ela se apresentou no Samba de Boteco e no Carnaval de Itabirito. Outras estão apresentando agora no Forró de Boteco. Então eu fiquei mais tranquilo, que é uma questão específica do Júlio Fest. Eles falam que algumas bandas estão se repetindo muito, concordo, tem que talvez haver um rodízio, mas não é essa conotação que a gestão não dá apoio para os artistas e a área cultural. Eu até assustei, porque o Renê colocou aqui realmente, nós criamos o Júlio Fest, a lei de incentivo municipal à cultura, que já foi contemplado, mais de 100 artistas, foi criado pela gente também, a construção da Casa de Cultura, que é especialmente para contemplar os artistas da Brita, também como nós que construímos, agora esse São de Boteco, Viação Gastronômica, a política cultural, com essa gestão, com a aprovação aqui unânime da Câmara, nós aprovamos o Plano Municipal da Cultura, foi um grande avanço para a cultural, então não tinha lógica realmente eles falarem que é uma gestão que não dá apoio, pelo contrário, dá muito apoio. Agora, tem esses pontos específicos, que se resolve através do diálogo, do estabelecimento de critérios em conjunto com os músicos. Então, isso fica bem claro, esse esclarecimento. Como, volto aqui a repetir, como representante aqui da Câmara, no Conselho da Cultura, eu me senti na obrigação de trazer esse esclarecimento sobre a questão das bandas aqui de Itabirito. Pode se aprimorar e deve se aprimorar. Mas não é essa a conotação que ela não tem apoio. Não. É até irreal, contra os fatos, você não tem argumento. A prefeitura tem dado um apoio muito grande. Evidentemente, nesse momento, pode retrair alguma coisa ou outra. Mas não só de agora, do histórico das gestões do nosso grupo político, a gente tem dado o apoio muito efetivo aos artistas, aos músicos de Itabirito, aos escritores de Itabirito. Outro assunto ainda sobre Júri Fest, que eu acho importante colocar, eu fui cobrado que eu não manifestei se eu sou a favor ou contrário à realização do Júri Fest. Sou a favor, até porque eu entendo alguns eventos como o Júri Fest, você tem que ter olhar de investimento. A prefeitura vai investir 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, não sabemos ainda quando vai ficar, e qual que é o retorno que nós teremos. Além da questão de lazer, cultural, entretenimento, das associações, é muito importante focar a parte de emprego e renda, desenvolvimento econômico. É uma festa, por exemplo, para o comércio, que está virando uma das poucas cidades que tem as principais datas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é Natal e o Júri Fest. Aumenta significativamente a venda do comércio e, por consequência, pode ser grande diferencial para manter lojas abertas assim com geração de emprego. Ainda mais nessa crise que nós estamos. Movimenta posto de gasolina, movimenta bares e restaurantes. Então tem esse viés ainda a Júri Fest, que é muito importante a gente colocar. Eu me lembro quando eu fui secretário, não sei se hoje ainda faz isso, na segunda-feira após o Júri Fest, a gente ligava para os bancos, já ligava previamente, para nos passar a movimentação bancária. Normalmente aumentava aí de 30% a 50% uma movimentação de um mês normal ou de um final de semana normal. Aí nós estamos falando de 2, 3, 4 milhões a mais. Isso gera renda na cidade, gera impostos para o município. Então a Júri Fest tem que ser encarada como investimento, não só como gasto. E outra coisa, quando a gente aprova o orçamento aqui da área de cultural, já contempla o Júri Fest. Se a gente vai ter uma conotação contrária, tem que votar contra o orçamento aí. Porque ele já prevê, no caso do ano passado, a realização do Júri Fest. Gente, desculpa que a gripe pegou bravo, né? Mas a gente vai falando devagarzinho. Então, do Júri Fest, eu não posso deixar de dar esse meu posicionamento. É, no caso das associações, Tila, Toninho, tem mais propriedade para falar, mas o que a gente sondou... Ô, Léo, muito obrigado pela gentileza, viu? O que nós sondamos aqui... Em média, fica um faturamento de R$50 mil para cada associação. Em média. Tem associação que chega a faturar até R$100 mil. Isso eu certifiquei. Então dá um retorno também financeiro para associações. É muito importante. Se fazer uma conta básica aí, se cada uma faturar em R$50 mil, evidentemente bruto, vezes 20 associações, R$1 milhão. Então, quer dizer, já tem um retorno aí de R$1 milhão de movimentação. Evidentemente não é um lucro líquido, mas é muito considerável. Então, o posicionamento principal hoje era sobre o Júri Fest. Eu acho que é muito importante. A prefeitura, diga-se de passagem, tem trabalhado captação de recursos. Ano passado, a Orquestra de Ouro Preto foi patrocinada pela Gerdau. Teve um outro show que também foi pela Ambev. Então também esse ano está tendo esse foco de tentar captar o recurso para baixar o custo da festa. Está mais difícil por causa da crise. Mas então, a prefeitura, conforme a informação que eu sondei, está tentando a todo momento. Então, senhor presidente, essa era a palavra. rapidamente destacando aqui, já entrando em outro assunto aqui sobre o marco regulatório da mineração, estive presente em Brasília representando o prefeito Alex junto com o vereador Arnaldo, numa reunião que contou com a presença aí do ministro de Minas e Energia, o senhor Fernando Coelho Filho, o senador Anastasia, o deputado federal Marco Pestana, o secretário de Minas e Energia Vicente, e saímos lá com uma ótima notícia, que o projeto, enfim, já foi encaminhado para a Casa Civil, né, Arnaldo? Já chegou para a Casa Civil, e a expectativa é que até o final desse ano, via medida provisória, realmente comece a valer o novo percentual da CEFEM. Ele é variável, mas já vai possivelmente trazer um incremento para os cofres públicos de Itaberito de 20 a 40 milhões por ano. Então aí é muito considerável, e eu aproveito aqui para informar que agora, quinta-feira, dia 22, nós teremos agora aqui em Mariana a reunião itinerante da MIG, falando justamente sobre a questão do marco regulatório, além de outras pautas aqui, ficam todos convidados. Será em Mariana, pela primeira vez a MIG vai iniciar essas reuniões itinerantes, a próxima cidade é Itabirito, e é uma pauta importantíssima nesse momento de crise. Já imaginou Itabirito com 40 milhões a mais, senhor presidente? O que a gente pode transformar em benefício para a comunidade? O outro assunto que eu fiquei de trazer aqui essa casa, eu estive em Mariana, por falar em Mariana, no evento de recuperação das obras, né, de recuperação referente ao rompimento da barragem de Mariana, e confirmei, estive lá muito bem recebido pela Fundação Renova, lotado o evento. Agradeço aqui o senhor Paulo Rocha, que é o diretor da Fundação Renova, o senhor Álvaro Pereira, a Célia Fonseca, que é de Itabirito, agora está na Fundação Renova. A Fundação Renova, gente, ela foi criada para para coordenar essas obras de recuperação da barragem Mariana, dos municípios que foram atingidos. E realmente está confirmado. São 4 bilhões de investimento e quase 12 mil postos de trabalho. Agora, eles se fecharam com Mariana. Primeiro vão contratar só empresas de Mariana, só trabalhadores de Mariana, depois das cidades atingidas, para depois abrir aqui para a região. A boa notícia, que ouvindo toda aquela movimentação, e aí já fica como resultado das nossas visitas aqui em Itabirito, a gente tem que propor o mesmo modelo para as empresas aqui em Itabirito. Principalmente a Vale com Maravilhas 3. Esse modelo que eles estão fazendo lá, a gente tem que colocar aqui urgentemente, aqui em Itabirito, e, senhor presidente, depois vou entrar inclusive com o requerimento, é possível fazer, e é a grande oportunidade de imediato para Itabirito começar a gerar emprego, renda, e também prestigiar os fornecedores locais. Então eu fiquei de trazer essa informação, senhor presidente, está dada que a informação procede-se. Itabirito poderá participar no segundo momento, mas de imediato nós temos que fazer aqui urgentemente com as empresas de Itabirito. E por fim, eu deixo aqui os meus votos pesar. Lamentavelmente, nós perdemos aqui o Rafaelzinho, que era da APAE, filho da dona Conceição, faleceu de ontem para hoje, nessa madrugada. E também, há uns 10 dias atrás, nós perdemos aqui a aluna da APAE também, a Ana Maria, né, que nos deixou também. Então, eu faço esses votos pesar também, deixando sentimentos a todos os familiares. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite. Muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Max, vamos ver a tribuna, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham aí pela internet. Aproveitando um gancho da Julie Fest, eu até recebi hoje uma resposta do secretário de Cultura, que eu pedi que fosse enviado para casa cópia dos contratos desse show. E ele falou assim que ainda não acabou de fechar todos, que tão logo isso seja feito, que ele vai mandar para casa. Então, vou ficar aqui no aguardo. E aproveitando também sobre esses artistas. Eu fui marcada também na internet, Max, você viu que eu respondi lá mesmo. Eu acho um absurdo mesmo, né, não colocar da forma que Vossa Excelência fala. A gente tem que dar prioridade para as pessoas da nossa cidade mesmo. E devido àquilo que ele escreveu lá, o rapaz do Tindolelê, não é isso? Eu também coloquei lá que eu achava um absurdo. Sim, eu acho que a gente tem que privilegiar as pessoas da terra. E foi esse o argumento que eu usei lá também. E até quero insistir, Max, com Vossa Excelência, quem sabe, ainda falta um mês, ainda não se fechou todos os contratos, quem sabe ainda dá para colocar algum aí artista da nossa cidade. Né? A gente sabe que está vindo por aí esses shows caros, que a gente sabe que vai ter mesmo, nada contra. Eu acho que tem um ditado muito certo, né? Os incomodados que se mudem. Se não gosta, não vai lá. Eu particularmente gosto da festa de dia, não vou mesmo, mas eu acho que devia sim dar prioridade para os artistas que nós temos na nossa cidade. Mas já foi explicado, com certeza se eu for marcada, eu vou responder de novo, do jeito que eu penso. E que bom que Vossa Excelência já teve com ele para dar as devidas explicações. Nós vamos ter mais festa aí, vamos marcar em cima disso, para que esse pessoal aqui de Itabirito também tenha vez e voz, né, de participar das festas que acontecem na nossa cidade. Um outro assunto que eu queria falar também é sobre cirurgia atrasada, a histerectomia, que o Léo já falou, a cirurgia de hérnia. Eu estive até conversando com Rosângela no hospital, está muito parado mesmo. Tinha uma pessoa, parece que tem quase um ano, ela conseguiu fazer cirurgia essa semana passada. Então, isso tem que ser visto, sim, porque uma pessoa que tem uma hérnia, não é uma coisa que ela pode ficar esperando aí 1, 2 anos para estar fazendo a cirurgia. Um outro assunto que eu quero falar também a respeito de ambulância. Eu também cansei de pedir que comprassem ambulâncias, até sugeri uma época aqui nessa casa que fosse feito igual fizeram uma vez, a locação. Se não pode comprar, vamos locar. Porque outro dia todo mundo viu o corpo de bombeiro na rua, naquela situação que foi, com porta aberta, socorrendo. Eu fui atrás, que eu fui na UPA saber o porquê daquilo, e a resposta que eu tive é que não tinha motorista. Existe sim um processo seletivo que tem motorista esperando para entrar. Então, que compre as ambulâncias e que chamem também os motoristas, porque não adianta locar ambulância e não ter motorista. E o corpo de bombeiro precisa, porque todo mundo conhece o trabalho do corpo de bombeiro na nossa cidade, todo mundo sabe que faz um serviço muito bem feito, e eles transportaram uma pessoa na caminhonete, porque a ambulância da UPA ligou, pediu, mas não chegou. E quando eu fui lá saber o porquê, né, que o corpo de bombeiro socorreu daquela forma, todo mundo começou a ligar. Por quê? O que aconteceu? O corpo de bombeiro com a porta aberta, aquilo tudo? Falei, não sei, mas vou lá saber. Então, já estou dando a explicação aqui na casa. A resposta que eu tive na UPA é que não tinha motorista. A ambulância teve que chegar para o motorista ir lá. Quer dizer, se a pessoa que teve aquele acidente ficasse esperando, se não fosse a boa vontade do corpo de bombeiro em atender, sabe-se lá se não teria tido um óbito ali naquele lugar que foi o acidente. Então, de antemão, parabenizo o Toninho, o Léo, qualquer vereador que pedir ambulância, porque precisa mesmo. Então, caco, as ambulâncias estão caco, sabe, amarrada com arame. Falei isso aqui há pouco tempo, coloca-se um paciente lá dentro e as ambulâncias estão amarradas com arame. Então, que bom, que loque mesmo, isso aí tem aplauso da Câmara. Isso aí sempre teve, sempre reclamei, vou reclamar muito. Toninho também já fez esses pedidos, então isso prova que não é mentira minha quando venho aqui na Câmara falar que não tem. Né? Então, fico aí aguardando também essa locação das ambulâncias que chegam. Aproveitar e pedir que loque uma também para o Corpo de Bombeiro, né? Para eles continuarem fazendo o serviço do jeito que fazem. Um outro assunto que me incomodou, uma pessoa me ligou de domingo, de ontem para hoje, domingo para segunda, de ontem para hoje. Eu não sei o que está acontecendo na unidade básica de saúde do São José. Nós já temos pessoas na fila meia-noite para ser atendida no outro dia, 7 horas da manhã. E está levando menino. A pessoa me ligou e falou, Rose, estou te ligando porque já tem gente na fila para ser atendida amanhã às 7 horas da manhã. Como antigamente, me parece que isso era Sandu, quando tinha isso, pessoa ficava na fila. Então, se a gente não tomar providência, procurar saber o que é isso direito, eu não fui lá, confesso que eu não fui lá, porque eu estou numa gripe danada. Eu costumo sair, sim, não tem esse trem de chamar de madrugada e não ir, não. Mas eu estava numa gripe danada, eu confesso que eu estava até de febre, por isso que eu não fui. Mas a pessoa foi assim, enfática. Ela me falou que já tinha gente na fila aguardando atendimento no outro dia, 7 horas da manhã. Então, vamos ver de perto, peço ao Max, que é o líder do prefeito na casa, para a gente estar averiguando essa situação. que agora eu vou começar a dar umas voltas de noite para me ver mesmo, vou começar a fotografar para ver se é mentira mesmo, né, se existe. E quando eu falo de ambulância, parece que nós estamos sem ambulância de UTI, né, Toninho? Teve uma aí que bateu, aquele acidente que teve lá, e eu acho que foi adaptado numa outra ambulância o equipamento de UTI. E aquilo ali salva a vida, né? Então a gente não pode ficar mesmo sem ambulância de UTI. Uma outra coisa que eu queria pedir, eu conversei com umas pessoas do bairro Santa Rita e o pessoal pedindo socorro para o rio. Naquele rio, eu lembro, há muitos anos atrás, eu nasci na Carioca, muita gente sabe disso, lavava-se até roupa. Tinha umas pessoas na Carioca, não sei se Toninho lembra disso, elas lavavam até roupa no rio. Hoje não está podendo nem passar perto por causa da situação que está o rio. Então, chamar a atenção do meio ambiente para que a gente tente fazer alguma coisa pelo rio da Carioca. Eu vou estar falando isso aqui mais vezes, e aí, o dia que consertar, vamos lá e vamos agradecer. É, outra coisa que eu queria falar também, é isso aí que o Léo reclamou do pessoal do SAI. Pessoal, hoje eu fui procurada por diversos funcionários do SAI, perguntando o porquê de nós, vereadores, estarmos travando o aumento deles aqui na Câmara. Eu fui muito enfática quando eu falei com eles que é mentira. E vou falar aqui na tribuna, e vou no jornal, que eu vou dar uma entrevista aí. Eu vou pagar uma entrevista que eu quero dar no jornal, que eu preciso, eu acho que de vez em quando a gente tem que dar uma ida mesmo no jornal para falar. E eu vou falar de novo que é mentira. Esse projeto nunca passou na casa. Vereador nenhum votou contra aqui, nem de situação, nem de oposição, até porque esse projeto não veio na casa. E de antemão, eu queria lembrar que eu fiz um requerimento na casa, pedindo aumento para todo funcionário público, e eu ainda não tive resposta. Então, já deixo aqui meu voto por antecedência. Qualquer projeto que vier nessa casa, seja prefeitura, seja SAI, o meu voto é favorável, tem que ter aumento, sim. Então, quando falo por aí, essas pessoas que não têm o que fazer, isso é coisa de gente desocupada, que não tem o que fazer, e sai aí falando que os vereadores não quiseram votar aumento do SAI. Todos os vereadores que estão aqui sabem que isso é mentira. Então, fica aqui de novo. Só mandar o projeto que nós vamos votar o aumento de qualquer funcionário que via pedir aqui na casa. Só descer o projeto. E um outro assunto que eu quero falar, a respeito dessa audiência que teve no fórum, diversos funcionários públicos pediram que a gente participasse, e eu tive lá também, né, como vereador eu fui. E até fiquei um tanto quanto espantada, quando eu fui perguntada pelo advogado da prefeitura, qual o cargo que eu estava lá conferindo. Não estava conferindo cargo nenhum, sabe por quê? Eu fui concursada e efetivada em 3 de março de 1997. Ou seja, tem 20 anos que eu sou efetiva da prefeitura. Eu estou de licença nessa casa porque eu não quis acumular cargo. Eu acho que o sol nasceu para todo mundo. Uma vaga que eu vou ocupar lá em cima, é óbvio, é lógico que quando eu não for mais vereadora, eu vou assumir o meu lugar, sim. Isso aí é de direito, é adquirido. Mas eu fiz concurso em 97, então tem 20 anos que eu sou concursada. Tem 20 anos que o meu concurso está lá e ninguém toma. Eu não fui ali para caçar cargo meu, não. Longe disso. Eu fui ali, sim, defender os concursados que passaram no concurso e ainda não foram chamados. E como eu mesma falei, quando o repórter me perguntou, eu acho um absurdo, sim, não chamar, enquanto existem tantos comissionados aí na prefeitura. E isso aí eu fiz hoje, e vou fazer quantas vezes precisar. E vou deixar claro, o advogado, quando ele me pergunta, eu fui concursada em 97, me parece que ele foi comissionado em 2013, salvo engano. Então, depois que eu fui efetivada, 16 anos, 13, quase 16 anos depois, né, 13 anos, 97... 2013, por aí, mais de 10 anos, né? Ele foi comissionado. Então, quero deixar a resposta aqui. Eu não fui lá procurar cargo para mim, não, porque quando eu quiser fazer um requerimento e voltar para a prefeitura, ainda que o prefeito, qualquer um que estiver aí, não vamos falar do executivo que está aí agora, mas qualquer prefeito pode querer, não me querer aqui na prefeitura, mas ele tem que arrumar um lugarzinho para me colocar, porque concursado, ninguém toma a vaga dele, não. Então, quando eu fui lá no fórum, eu fui lá para defender os concursados, e sim, e vou fazer isso quantas vezes for preciso. E volto a dizer, concurso público não é direito do funcionário, não é querer colocar para dentro, não vou te colocar, não. É só fazer isso aí que nós estamos fazendo. Denúncia foi feita, vai continuar sendo feita. Eu não vou ficar brigando em tribuna, não vou ficar brigando em câmara com ninguém. Quero respeito mútuo, assim como eu tenho com qualquer um. Só que eu sei onde, por direito, eu posso ir lá e reclamar. E é no Ministério Público mesmo que eu vou. E ninguém me toma esse direito, né? O direito de perguntar, igual eu cheguei e perguntei, porque estava marcada a audiência para as 13 horas. E 13 horas nós lá estávamos. Não sei o que aconteceu, alguma coisa interna, isso acontece. Eu só fui perguntar porque eu estava chegando. E ele vinha me perguntar em qual cargo eu estava procurando. O meu não. O meu é técnico em administração. Eu não preciso procurar qual cargo que eu preciso ocupar, não. Por enquanto, diga-se de passagem, estou muito bem aqui porque eu fui eleita pelo povo. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu entrar para uma eleição, se estiver próxima, que eu não passar, com certeza eu vou procurar os meus direitos lá em cima. Mas acho que isso nem vai precisar, não, porque se não, não mexer muito aí nessa aposentadoria, se Deus quiser, quero aposentar, para não precisar voltar. E quero explicar mais uma vez aqui. Às vezes, fala assim, ah, vocês vão aposentar como vereador? Não, o nosso regime é um só. Sabe, o nosso regime é o mesmo. Todo mundo aposenta com o teto máximo aqui, porque a gente paga isso. É descontado do nosso salário. Não entrou projeto nenhum aqui pedindo aposentadoria própria para nós, vereador, não. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos a palavra da vereadora Rosalina do Carmo Cardoso. Vamos, vereador e vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, imprensa, internautas, assessores dos senhores vereadores que aqui participam desta reunião, público presente, boa noite.
Boa noite.
Gostaria de estar iniciando aqui, pegando uma carona aqui com o Toninho, e cumprimentar, né, as paróquias de São Sebastião, na pessoa do padre Edmar, cumprimentar também a paróquia da Boa Viagem, na pessoa do padre Miguel, pela brilhante missa, pela brilhante procissão, naquele momento de fé, naquele momento de uma missa que, o tempo que passou e que durou a missa, se durasse mais uma hora, acho que ninguém percebia, porque era um momento de oração, de adoração, na qual mais o Toninho estava presente como irmão do Santíssimo, e depois de participar da procissão, e daqueles dois momentos, onde que foi feito duas paradas, e duas paradas nos locais, eu acho que mais do que, acho que escolhido a dedo, em frente ao presídio, aonde que ali o padre Edmar pediu a proteção, pediu a bênção, para aquelas pessoas que estavam ali cumprindo as suas penas, aos familiares daquelas pessoas que ali estavam, mas também pediu também aos familiares de quem sofreu os atos daquelas pessoas que ali estavam presos. Então, assim, por trás tem todo um envolvimento, tem a pessoa que está ali naquele momento difícil, tem as famílias daquelas pessoas que passam e tem as pessoas também que teve aquele cumprimento. E depois, a outra parada, em frente ao hospital, né, pedindo ali para as pessoas que estavam enfermas, aquelas pessoas que estavam enfermos também nas suas casas, para os familiares também envolvidos. Então, acho que esse momento que a gente vê da participação, nossa, muita gente, e a gente vê a solidez, né, da fé naquele momento de oração e rezando para as pessoas que mais necessitam, e ali cada um participa como deve participar. Então, para mim, foi com muita emoção que a gente ali pôde estar participando. Eu gostaria aqui também de destacar, a gente vem pedindo um requerimento que eu fiz hoje ao SAI. A gente vê a importância, acho que foi até um requerimento do Renê, um requerimento muito oportuno, que a gente vê hoje que basicamente a captação de água hoje, para atender todo esse tabirito, né, dessa parte de saneamento básico, na parte de água potável, vem lá do córrego do Bação. E a gente vê o empenho do SAI nas melhorias que vem fazendo na captação ali do córrego seco. Então, assim, acho que tudo para poder consertar tem que atrapalhar, né? Às vezes tem que ali abrir uma canaleta, como foi aberta ali na rua ali, na rua José Augusto França, Então, teve ali que ser aberta aquelas valas para poder passar os canos. E a gente pede uma atenção especial ao SAI, porque aquela rede pluvial ali é uma rede pluvial que ela está bem complicada. E nessas chuvas que deu aí torrenciais na semana passada, durante 2 dias, a gente pôde estar presenciando, pôde ver ali pelos moradores, né, o grande volume de água escorrendo na via com lama. Então, pedi a atenção do SAI aí, mais uma vez, a melhoria lá, né, no desentupimento dessas redes pluviais que tem, e também aonde que no passeio ali que foi quebrado pelas máquinas que tá trabalhando, dar essa atenção especial e arrumar isso lá antes que as outras chuvas venham. Então a gente vem destacar o brilhante trabalho do SAI, dessa nova captação de água que vem, e que em prol disso faça essas melhorias lá nesses bueiros. A gente também gostaria de estar destacando aqui, muitas das vezes o executivo, o prefeito, ele é muito achocalhado. Às vezes a gente vê, e pelo que se fala muitas das vezes, a gente claro que entende que é o papel da oposição, mas tem hora que a gente vê o prefeito sofrendo muito. Parece que, igual como se diz, né? Será que essa é a Brito? Mas é sim, a prefeitura vem trabalhando e os compromissos deles, ele vem aí cumprindo. Prova disso, o Rodrigo semana passada trouxe aqui falando do compromisso lá no São Gonçalo do Bação, das vias que estavam sendo pavimentadas e a conclusão do compromisso do prefeito ali em fazer esse asfaltamento. E agora ele vem aí atendendo a comunidade do Bota, como se diz, né, um pedido que a gente vem, reunião que foi feita com o prefeito. A gente sabe que a comunidade já vinha trabalhando, é o grande asseio, e a gente sabe que os equipamentos tão logo aí, essa semana já deve estar chegando, para poder estar fazendo essa grande obra que vai ser ali na comunidade do Bota, atendendo o asfaltamento. E a gente vem, tem que destacar também, quando se diz a respeito, já foi até falado aqui muito bem pelo Max, já foi falado muito bem pelo Toninho, a respeito do Julifest. Às vezes é dito, igual o Max falou, como ele participa do Conselho de Turismo, e muito bem falado ali, a gente sabe da grande demanda que vem para as associações comunitárias, como o Toninho aqui já colocou, e a gente vem em discussão. Mas em cima disso tudo, a gente vê a questão festa. Eu acho que a população vem sofrendo muito. Eu acho que é um momento que, quando tem ali, dá-se um jeito de ir lá comer um pastelzinho. Igual hoje até nós a gente estava reunido, o Arnaldo disse uma coisa muito interessante. Muitas das vezes a pessoa tem aí a oportunidade de ver um show do cabaré. Né? O Arnaldo disse o seguinte, a pessoa falou com ele, a pessoa que estava conversando, ele falou, rapaz, se não vem esse show aqui, como é que... Eu não tinha condição de pagar para poder ver um show desse. Só isso não, a gente vê aí a valorização, como você disse, Max, de quase 17 shows só aqui do município de Tibirito, e as grandes atrações que vêm trazendo para poder estar brilhantando esse grande evento, e que a gente sabe que com grandes sacrifícios as associações comunitárias vêm trabalhando, vêm buscando para poder garimpar ali seu dinheiro, seu recurso, para poder estar tendo suas demandas juntas às suas associações comunitárias ao longo do ano. Então a gente vê que não só isso, e como o próprio até o Zé Maria, a gente estava conversando, as demandas também para o comércio de Tibirito, que aumenta, e a gente vê e tem certeza que esses shows aí, parece que foi escolhido a dedo, que acho que vai ser recorde de público, tenho certeza, tanto para as pessoas, para os moradores aqui de Tibirito, como para os turistas que vão vir e vão estar conhecendo Tibirito, e de uma formalidade que tenho certeza que cada associação está ali trabalhando com muito afinco para poder colocar as suas barracas. A gente vê, e a gente vê questionamento quando é colocado, né, principalmente em redes sociais, colocando que Tibirito, às vezes, tá na contramão. A gente quer dizer, quando é elogiado, a gente fica até feliz, igual o Léo aqui ponderou alguns pontos, e elogiando, às vezes, alguns pontos da saúde de Tibirito. Eu acho que não tem cidade, a gente vê, e a gente não tem que colocar como parâmetro. A gente, graças a Deus, está numa cidade como Tibirito, e a gente tem que cumprimentar do secretário Volpe de Saúde. A gente tem que cumprimentar a cada diretor de saúde que ele trabalha com a finca, a cada médico, a cada enfermeiro que busca poder estar trabalhando, igual lá no Corpo de Bação, recentemente, né, o novo posto médico, porque quando a gente pega as reportagens que a gente olha, é assustador. Você vê a região ali do Vale do Aço, que é uma região forte, principalmente como Ipatinga, uma cidade tão grande, a gente vê ali como Coronel Fabriciano, a gente vê como Timóteo, e a gente vê que Ipatinga, a partir de hoje, 19/6, foi decretado estado de calamidade pública na área da saúde daquela grande cidade, cidade como Ipatinga. Aí ali se arrebanha por causa de quê? Coronel Fabriciano, que vem ali, que fechou o Hospital São Camilo, Timóteo, vem enfrentando um colapso nas unidades de atendimento. Então, assim, quando a gente olha, a gente tem que olhar ao redor, a gente tem que olhar para fora também. A gente, quando vê as grandes dificuldades das cirurgias, que a gente vê que são cirurgias que a gente depende do governo do Estado, né, os hospitais aí das grandes redes aí, para poder estar fazendo, que é obrigação do Estado, o Estado tem hora que não está cumprindo com as suas obrigações. E isso aí cai tudo em cima de quem? Quem que fica sendo o grande vilão, a pessoa que não está fazendo? É o município, mas só que o município vem correndo atrás, vem brigando com relação ao Estado. A gente sabe das dificuldades quando um paciente precisa aí de uma vaga de CTI, de uma cirurgia de fêmur, de uma cirurgia aí, às vezes, de coluna. A gente sabe das grandes demandas. Às vezes, quando não cai lá no João 23, para poder estar ali, e ali não tem jeito, que tem que ser feito. Mas a gente sabe das grandes dificuldades. E a prefeitura vem fazendo, sim, o seu papel aí na área da saúde, que a gente sabe que, com muita propriedade, buscando fazer com muita qualidade esse atendimento. Então, isso aí, a gente tem que tirar o chapéu. Pois não, Max, você quer dar uma...
Ô Geraldo, só uma parte rapidamente, só para frisar aqui. Primeiro, da área da saúde, você foi muito feliz, até porque nesse momento de crise, como vários desempregados, eles perdem o seu plano de saúde pagos pelas empresas e acabam sobrecarregando o sistema único e Itabirito tem dado conta. Eu vejo até algumas pessoas elogiando o atendimento da UPA melhor do que o atendimento de clínicas privadas. Mas o que eu quero só frisar, que Vossa Excelência comentou muito bem, voltando na questão de Júlio Fecha, só para deixar claro, a vereadora Rose também comentou, mas quando a gente fala das bandas de Itabirito, hoje já é dada prioridade, isso tem que deixar muito bem claro. Tirando os shows principais de 20 bandas, de 20 possíveis apresentações, 17 são de Itabirito. E por que que tem as bandas principais nos grandes shows? A própria associação, as próprias associações entendem, se não tiver os grandes shows, não leva um grande público. Nós poderíamos talvez fazer um dia só com bandas de Itabirito. Tem que pensar. Será que as associações também têm que interagir nesse processo? Será que as associações estão de acordo? Mas é importante frisar que essa prioridade já está sendo dada, não de agora não, da vida inteira do nosso grupo político, da gestão do Alex, da gestão do Juninho. Agora, a questão específica de alguns artistas, o Biranês já colocou à disposição para quem sabe fazer o rodízio, porque toda a banda quer apresentar no Júri Fest, que é uma grande vitrine, mas não dá para colocar 50, 60, 80 bandas de Itabirito de ótima qualidade. Volto a repetir, nós temos aí um celeiro de grandes artistas. Mas só para deixar isso bem frisado, tá, Geraldo? Muito obrigado pela parte.
Muito bem, obrigado a você pelos seus comentários. Gostaria também, agora só para poder finalizar aqui, deixar claro que a Prefeitura vai estar fazendo agora, neste dia 21 de junho, então fica aí até para as pessoas que estão nos escutando aqui na rádio, que transmita ao seu vizinho, aí, principalmente no bairro Santa Efigênia, que vai ser o mutirão do combate à dengue, dia 21 agora de junho, a partir das 8 horas. Então, que coloque aí latões que estiver dentro dos seus lotes, plásticos, garrafa PET, pneu, móveis velhos. Então, aproveite essa oportunidade para poder estar colocando, para poder ajudar para que Itabirito não tenha essas epidemias aqui, como a gente vê em outros municípios. Então, vê o empenho e, mais uma vez, cumprimentar aqui, como diz o Lucinho, todo o pessoal que trabalha lá na Secretaria de Limpeza Urbana, o Neivaldo e toda a equipe lá que trabalha à frente disso, da Secretaria de Obras também, que vem implantando esse recolhimento aí, que vem limpando a cidade e que com certeza que aos poucos a gente está vendo que com esse mutirão, com as pessoas trabalhando com muito afinco, Itabirito vem. E mais uma vez cobrar, né, e pedir encarecidamente aos proprietários de lotes que têm seus lotes vagos, que cuidem deles, porque os seus vizinhos estão pagando um preço muito alto. A gente vai aí por vários bairros da cidade e a gente sabe que não é obrigação do município limpar, mas se a pessoa tem aqueles lotes, às vezes por investimento, ou tem ali que naquele momento não pode estar levantando suas construções porque está pagando, mas pelo menos que roce, que limpe, que mantenha limpo e cuide, né? E pensa no dia da manhã, pensando aí no seu vizinho. E também cumprimentar a Secretaria de Esporte, que no dia 24 e 25 vai estar acontecendo um Dom Rio aí no Alto do Cristo, né, da segunda etapa da Copa Itabirito. Então fica aí esse registro, fica aqui o meu agradecimento e o meu boa noite a todos. Senhor presidente, por hoje é só.
Agradecemos a palavra do vereador Geraldo Gonçalves Medanha. Vamos ver a tribuna do vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, vereador Zé Maria, secretário Geraldo, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, boa noite. Eu tenho alguns assuntos aqui, senhor presidente, uns que eu preparei, outros que surgiram para o momento, também restabelecendo de uma gripe, com a voz um pouco fraca, mas vamos conversar. Na verdade, não é bem conversar, né? Você vê que cada um traz a sua verdade, ou pelo menos aquilo que imagina como verdade. Até pelo tempo que nós temos, não há bem uma condição de discussão, de debate. Então, às vezes, uma fala pode ser dada como verdade, sem momento para a gente discutir. Acontece com todos nós, não é só a mim, mesmo porque às vezes a gente vai pedir a parte, a pessoa não quer partilhar. Aí está sendo estabelecido assim, assim nós vamos levando. Então, eu quero trazer aqui algumas situações que eu ia falar na semana passada. Primeiro, eu quero cumprimentar os bombeiros municipais por ter feito aquele atendimento naquele dia com as portas abertas em cima de uma caminhonete. Eu quero cumprimentá-los. Isso eu falei um dia aqui, isso é capricho. E capricho é você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não se tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, para o momento, foi aquilo que aconteceu. E aconteceu por quê? A ambulância dos bombeiros, como todos sabem, por azar, ela com 37 mil quilômetros rodado, fundiu o motor, que já prontamente está arrumado, já rodou a partir de quarta-feira passada, ela já voltou a funcionar. Solicitou-se uma ambulância, não é que não tinha ambulância ela não, quando a ambulância estava saindo, a ambulância estragou, ela arrebentou o mocinético. E quando foi buscar outra ambulância, já não podia esperar, então os bombeiros fizeram aquilo. Então eles estão de parabéns, era o que tinha para aquele momento. E eles, usando de pouco recurso, eles conseguiram efetivamente atender. E aí agora gostaria de falar das ambulâncias. Eu estive na semana passada, sem marcar com ninguém, mas eu vim aqui na prefeitura, peguei o Maurício e fui lá conhecer o estado das ambulâncias e conversar com motorista, com funcionários, inclusive porque a sua excelência presidente Zé Maria me pediu naquele momento que eu olhasse isso. As ambulâncias, nós temos um problema com as nossas ambulâncias, que são ambulâncias velhas, mas nenhuma, e aí Rose, eu vi isso lá, e se você quiser ir lá nós vamos, porque às vezes eu enganei no dia que eu vim, não tem ambulância nenhuma com pneu careca, não tem ambulância nenhuma amarrada de arame, as ambulâncias estão num perfeito estado de manutenção. Deu problema com a mocinética? Deu. E como que funciona? Eu fui olhar as partes diárias. Se o carro apresenta qualquer tipo de problema, o motorista relata e aí o encarregado traz para a prefeitura e só tira quando acompanha. Não havia relato nenhum desse carro nesse problema. Qual que é o problema nosso? As ambulâncias são velhas, fato. No final do ano passado, até mais para o início, tivemos problemas sérios de manutenção de ambulâncias. Mas hoje, a manutenção está toda certa, toda programada, algumas com revisão, inclusive, adiantada. São ambulâncias velhas. Nós temos uma ambulância lá que já rodou 1,5 milhão de quilômetros. Ela vai ser, inclusive, substituída, ela vai servir, naturalmente, vai fazer uma desinfecção nela, e ela deve atender merenda escolar, por exemplo, que ela é muito boa, é muito forte, mas já não aguenta mais o transporte. Hoje, por exemplo, ela atende só dentro de Itabirito, e é tido como uma das boas ambulâncias que tem lá. Não existe ambulância de UTI. O que existe são os equipamentos de UTI dentro de uma ambulância. Então, logo aquela ambulância bateu, a ambulância... A outra, que é uma das mais novas, que ainda assim ela é de 2014, os equipamentos foram passados e ela continua atendendo nessa condição. Eu tive em fevereiro uma reunião com o Alex e mais o Volney, a respeito de ambulâncias. Eu não faço indicação, não faço requerimentos, vocês podem observar, porque eu prefiro ir lá direto, buscar algumas informações e tal. E aí, para aquele momento, estabeleceu-se a prioridade de colocar em bom funcionamento as ambulâncias existentes. Inclusive a que bateu, dentro dos 40 dias ela já está pronta, já montaram o processo para poder recuperá-la, dentro dos 40 dias ela já volta para estar rodando. Nesse meio tempo, por determinação do senhor prefeito, vão ser alugadas duas ambulâncias, eu até achava que deviam ser três, mas falaram que duas ambulâncias, por momento, aproveitando que tem de melhor, atende, e já está abrindo um processo para comprar outras três. O processo é um pouquinho lento, mas nada também de muito tempo, acredito, e aí só acredito, vou ter humildade de falar aqui que se atrasar, entre uns 3 meses já está aí. Mas as duas alugadas já ajudam bastante. O que nós temos, lá, inclusive conversei com os motoristas, nós demos inclusive muita sorte, são os concursados que estão lá, tem um rapaz lá que trabalhou no SAMU, tem outro de muita responsabilidade, que eu acho que já dirigiu carretas por esse Brasil afora. Então nós estamos com uma leva de profissionais bons, responsáveis, comprometidos. Foi inclusive essa uma das razões de eu conversar com o Alex, até pedir o Alex o empenho pessoal dele nessa situação. E aí ele encontrou no secretário de transporte, nosso colega Maurício, a habilidade para também colocar essas que estavam ruins para rodar e já providenciar um processo de substituição. Ainda há promessa de governo de estado, de verbo de deputado, conseguir mais ambulâncias. Mas eu acho que, para o momento, é a gente fixar que teremos três ambulâncias novas e, se vier outras, vai ser lucro. Então, essa é uma informação das ambulâncias. E naquele dia que deu o acidente dos bombeiros, aos fins de semana e à noite, ficam três plantões. Dois estavam em Belo Horizonte e um estava socorrendo em Itabirito. E aí, quando deu essa necessidade, foi chamado mais um motorista para poder resolver. E ele chegou. Só que, para o momento, era muito urgente. Aí deu aquela situação dos bombeiros. Falando um pouquinho também da área de saúde, as cirurgias, eu acho que a Rose sabe disso, eu conversando nele, não sei se foi com o Toninho, infelizmente, um tempo atrás, foi-se fazer uma cirurgia aqui de útero, no hospital, e as cirurgias de útero, elas são normalmente aconselhadas a fazer onde tem um CTI. E um desses casos complicou. A pessoa teve que sair às pressas, foi uma correria danada. Então, o hospital reuniu e achou assim, muito difícil para eles assumirem esse risco. Porque quando você entra para a cirurgia, você entra imaginando que ela vai dar certo. Mas nós já vimos casos de quem vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de veia e não sair mais. Você entrar, pessoas novas entram para a mesma cirurgia, dá uma complicação e sai. Então, essas cirurgias, elas estão sendo, infelizmente, o problema do estado todo aí. Não é fácil de resolver, porque você não vai achar uma equipe que saia para operar aqui, mesmo porque não tem UTI. Você não tem uma condição de levar para operar nos outros hospitais, porque a cota que nós temos é muito pequena. Esse é um problema sério. Cirurgias eletivas, a prefeitura está acabando de firmar o convênio com o hospital, estabelecer aquele convênio, que é aquelas cirurgias de mutirão, como a hérnia, que não pode esperar isso, a própria catarata e outras cirurgias mais simples que o hospital faz aqui. Então, essas situações também tomaram que nos próximos dias tenhamos aqui mais novidades sobre isso. Nós também temos aqui a alegria, né? Eu conversava hoje com o Rodrigo e até não sei se posso dar o testemunho, mas não sei se é tão importante, mas é ressaltar que a luta que foi para o Rodrigo conseguir concluir o asfalto de São Gonçalo do Bação. Acho que São Gonçalo do Bação vive dois momentos, um antes do Alex e outro depois do Alex. Não quero nem comparar governos passados, não, porque eu tenho que comparar governo com o primeiro mandato do Alex. Eu não vou comparar com mais ninguém, porque tem uma turma que nunca fez nada, então não é nem justo eu comparar com eles, porque tem uns governos aí que não fizeram nada, que se falar com o Alex, pôs um prego numa árvore aqui, ou na árvore não, porque num poste para fazer qualquer coisa, fez mais do que muitos governos passaram por aí. Então eu quero comparar o Alex com o governo dele mesmo. Então São Gonçalo vive hoje, antes Alex e pós Alex. E hoje também está chegando e vai concluir o assaltamento do Bota, tão pedido, tão sonhado. O Alex esteve lá, assumiu um compromisso por questões óbvias de momento, não deu conta de fazer e agora vai fazer. Então tudo no seu tempo, nós vamos ter as festas, vão ter as obras nos cantos da cidade. Eu tinha uma equipe da prefeitura, por exemplo, na Serra da Jaguara fazendo um reparo numa ponte. Então não está olhando só o meio. Quando se olha aquela obra do centro da cidade, por exemplo, quem passou por lá hoje está vendo que está fazendo uma rede pluvial. Você imagina que aquela rua toda irregular não tinha uma rede pluvial. A turma sentava naqueles bancos, repetia os carros, passava e jogava água em todo mundo. Hoje está se fazendo essa rede pluvial. São coisas pequenas que tem a percepção, quem tem zelo, quem gosta de fazer. E o prefeito Alex gosta de fazer. O prefeito Alex tem um zelo com a cidade. O Alex é sábado, é domingo, é o tempo todo ele está correndo atrás dessas questões. Uma volta que ele dá na rua, ele chega aqui com mais ou menos 15 coisas para arrumar. E a cidade é dinâmica, o povo é muito exigente, está certo. Impaciente, às vezes injusto, às vezes oportunista. Mas esse é o ser humano, né? Nós vamos ter que respeitar a cada um. É verdade absoluta, conforme eu entendo, é só de Deus. A única verdade absoluta que tem. O que nós temos aqui é ponto de vista. E o que nós, às vezes, temos que tomar um cuidado para que o nosso ponto de vista não esteja acima da razão. Ninguém tem aqui uma situação. E nós temos que ter a responsabilidade, nós que escrevemos, que falamos, que opinamos, de saber que o nosso processo aqui é um processo legislativo. Quem estabelece prioridade para se realizar é o executivo. A indicação funciona quando você trabalha a indicação com a equipe da prefeitura, com o prefeito. E isso não é de hoje, não. É desde quando inventaram o poder legislativo, é desde quando emanciparam o nosso município. A indicação do papel ela é fria e a resposta é uma só, justamente por causa disso. Está sendo encaminhado para tal secretaria. E essa é a resposta, porque a indicação é uma sugestão. Cabe o prefeito acatá-la ou não. Entro nesse assunto para falar do Júlio Fest. Acho que movimenta a cidade, tem as pessoas que realmente não são contra, tem os posicionamentos que a gente respeita, mas é uma festa muito boa, uma festa tradicional, que quando não fez, deu um baque muito grande. E nós devemos experimentar, e hoje nós conversávamos aqui quando estava batendo um papo, nós devemos experimentar, até para ver se dá certo, uma festa só com os artistas de Itabirito. Não sei para qual momento, porque eu não ordeno despesa, eu não sei onde que está o dinheiro que eu posso dar um cheque. Mas para a prefeitura, acho que a prefeitura, e aqui nós vamos levar a sugestão para o Alex, experimentar fazer uma festa, que seja com os ambulantes, por exemplo, já que essa é com a associação comunitária, só com os artistas de Itabirito. Vamos mapear quantas bandas que a gente tem, ver se dá para adaptar essas bandas em 2 dias, tipo num sábado, domingo, ou numa sexta, num sábado. Eu sempre acho o domingo muito complicado para a festa, que vai até tarde. E aí nós vamos, além de divulgar o trabalho dessas bandas locais, desses artistas locais, nós vamos experimentar se dá certo. Quem sabe dá certo, a gente pode chegar num outro momento e falar, por questões de custo, tal, tal, nós não vamos contratar artista grande, vamos fazer um Júlio Fest com o artista local. Apesar, e aqui eu conversava com o Toninho ali, e vou pegar só a associação do Toninho como exemplo, a associação do Toninho, que faz um trabalho seríssimo, uma das mais comprometidas e uma das que mais tem assim, retorno em termos da associação, ela arrecadou ano passado livre quase 40 mil reais. Quase 40 mil reais. E assim tantas outras associações, tem o Tila, que está nesse trabalho também aí, que tem que ser destacado, luta com a família lá muito para poder manter isso, porque não é fácil. Vocês que mexem com a associação comunitária, vocês são artistas, são bons, vocês saíram do conforto, saíram da comodidade, saíram da zona de conforto para poder prestar um pouco mais do trabalho de vocês para determinada associação, para determinado público. É difícil mexer com a associação, principalmente naqueles bairros que os moradores julgam que não precisam de associação. Esse é o mais difícil. Tem bairros que a pessoa não cumprimenta o vizinho. Como que você consegue juntar essas pessoas numa mesa para discutir, para poder trazer uma certa harmonia para lutar pelo bem comum no bairro, dificilmente. O Max tratou aqui, eu também gostaria de falar, sobre a visita. Nós recebemos, eu e o Max, na segunda-feira, já perto das 17 horas, uma solicitação do Alex para ver se nós poderíamos ir a Brasília, acompanhar o grande prefeito de Congonhas, Zé Lim, que é um lutador, já foi presidente da Amigo por várias vezes, e agora ele foi lá representando o Vitor Penido, que hoje é o atual. E o Alex ia, por último momento, por um compromisso aqui para receber o empresário, não pôde ir, aí eu e o Max fomos. E lá tivemos a alegria, a satisfação de conversar com o ministro Fernando, o deputado federal Marcos Pestana, não por nós, pela amizade que ele tem com o prefeito Zé Lim, e onde o Max aqui colocou as situações de que possa vir a melhorar muito para nós. Como o tempo já está, hoje já esgotou, eu vou falar disso na próxima reunião. Só mais um porém aqui. Eu acho, e aí o Léo é que trouxe isso aqui, e eu tenho essa preocupação, nós podíamos, Léo, começar, e a todos nós aqui, começar a pegar esses casos que demoram o atendimento na UPA, e fazer um levantamento, pegar no tal dia, até esse, se você tiver os nomes, nós podíamos olhar. Tal dia foi tantas pessoas atendidas, com nome, com tudo, para a gente começar, porque nós, se a gente fizer isso, levar para o voo, nós vamos ajudar demais a secretaria a cobrar dos profissionais ali. E eu não tenho dúvida nenhuma, e aqui peço desculpa, não vou pedir nem a desculpa, porque eu não vou ofender ninguém, mas a maioria das vezes é para os médicos já chegam cansados de outros plantões, chegam lá e querem dormir. E o Vone não aceita isso, o Vone fica irritadíssimo com isso, o Vone sai e vai lá olhar quando ele está por aqui, quando ele tem essa disponibilidade, e essa é uma orientação do Poder Executivo que não pode acontecer. Então acho que nós temos que começar a enumerar isso, colocar, pontuar, até para a gente falar assim, ó, essa situação tem que ser resolvida. Aqui se paga muito bem, o salário aqui é excelente, paga melhor do que Betim, que foi tido como uma potência da saúde. Então nós precisamos pontuar esses casos para combater. Senhor Presidente, muito obrigado e a todos pela estada aqui. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, vamos ver a tribuna do vereador René Américo da Silva.
Senhor Presidente, novamente, boa noite.
Boa noite.
Público presente, funcionários da casa, demais vereadores, internautas que está acompanhando pela transmissão ao vivo no meu Facebook e que está pelo link da Câmara. Senhor Presidente, a gente já deu uma explanada em alguns assuntos, que a pauta foi extensa, até mesmo semana passada não teve palavra livre, e a gente tem que dar sequência ao trabalho da gente, até mesmo pela questão de que quando se trabalha com a verdade, tudo se torna mais claro e mais transparente. E eu gosto de ser transparente. E uma vez eu fui questionado por uma determinada pessoa que eu tinha que mostrar números, mostrar não sei o quê, apesar da gente estar fazendo as denúncias, estar mostrando as coisas. E eu fui, levei mais a sério também o que ele tinha falado, e aí não vamos trabalhar com bastante transparência, como a gente já trabalha, mais documentado. Quando insistem em falar aqui da emenda parlamentar do deputado Marcelo Aro, eu vou insistir em falar que é falsa, que é mentira, porque eu tenho documento. Então, quando você tem documento, fica mais fácil para você combater a quem tenta o tempo todo ludibriar a população. Ano exercício 2017, número da emenda 2017-37-14002. Autor, Marcelo Aro. Partido, PHS. Órgão, 3600, Ministério da Saúde. Unidade de orçamento, Fundo Nacional de Saúde. Aí vem alguns números aqui. Apoio à manutenção de saúde. Localizador, no estado de Minas Gerais, fonte 78, vai vir outra numeração aqui. Beneficiário, Itabirito. Valor impedido do objeto, R$ 300 mil. Tipo do empreendimento, saldo não indicado pelo deputado. Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer? Não adianta, eu tenho que fazer. Porque eu vou continuar falando a questão do pirotecnia. E aí, quando foi no embate, que é normal, tá, gente? Embate aqui é normal, tem que fazer mesmo, quando você faz com seriedade. E quando você não leva para o lado pessoal, mas algumas pessoas insistem em levar para o lado pessoal. E aí, quando chega para fora da Câmara, continua fazendo o lado pessoal. Mas esquece que a gente é benquisto dentro da cidade, que as pessoas vêm contar para a gente. Mas como foi lá fora, eu não vou rebater. Aí, quando fala aqui, e aí eu vou direcionar para o vereador Léo, quando Vossa Excelência fala, em sua fala, que o deputado Diego Andrade, que teve quase 3 mil votos, eu tenho números, que é 2.900 votos, conseguiu só uma emenda de 250 mil para Itabirito, e eu já rebati, mas agora eu vim com mais dados, eu vou começar a pontuar. Liberação de todo equipamento da UPA, quando ela foi fundada. Deputado Diego Andrade. Liberação de todo o percurso da avenida, que vai ser a futura Avenida José Farias Ramos. Se alguém souber calcular valor disso, por favor, me fala que eu vou falar aqui. Não tem como calcular. Então já passou de 300 mil, que é falso. Quando a gente fala da liberação de conquista através do PAC, que é Programa de Aceleramento do Governo Federal, uma patrol e dois caminhões. Rodrigo sabe disso, que foi para a zona rural. Vamos começar a fazer conta. Ajuda com a implementação da Coca-Cola, porque quem estava naquela ocasião fez muita coisa errada, para não falar outros palavreados, para não falar que a gente está desrespeitando os bons samaritanos. Ele conseguiu também a retirada do pedágio que ia ser a entrada de Itabirito e levou lá para frente, me parece que é do Trevo de Moeda. Depois da Coca-Cola, correto? Mais um benefício do deputado. Sem contar a cessão dos trilhos e dos dormentes, que os outros acham que é pedaço de pau e pedaço de ferro, que vale dinheiro, e ele conseguiu agora que a prefeitura leiloasse e o recurso vai vir para Itabirito. A prefeitura era fiel depositário daquele montante de trilhos e de dormentes, e agora é da prefeitura e vai ser leiloado. Mais dinheiro para a prefeitura. E sem contar inúmeras emendas parlamentares para asfaltamento, a Curuí, São Gonçalo do Bação, e assim vai indo. E, o melhor de tudo, ele não está delatado na delação da Odebrecht. E o Marcelo Aro está. E o apelido dele é Santinho do Pau-Oco. Então, assim, mais uma prova que a emenda dele ia ser mentirosa, mesmo porque quem está delatado numa delação de corrupção, não pode ser ter credibilidade. E aí, quando falam em questão que só falam a verdade, que aprenderam a falar a verdade, então quer dizer que os mandatos passados só falaram mentira? E agora vão começar a falar a verdade? É estranho, né? Muito estranho. E aí, quando fala que a gente vem para a tribuna gritar, é meu jeito de falar. Todo mundo me conhece, desde quando eu engajei dentro da política, eu falo desse jeito. Então, vou falar um pouquinho mais baixo. A porta está aberta, é só sair para não me ouvir falar. Depois volta. Depois volta. Falou que na internet o pessoal estava revoltado, que eu estava gritando, não sei o quê, desliga. Não acesso o site, muito menos minha página, que está dando a faixa de 300 acessos, de visualizações. É sinal que está dando certo. Sinal que está dando certo. E aí, eles ficam tão incomodados com o trabalho da gente, que até no jurídico da prefeitura eles vão questionar meu projeto que foi aprovado aqui dentro. Foi aprovado. Da próxima vez, trabalhem mais e elege a maioria sua e reprova o nosso projeto. Foi aprovado, nós temos a maioria e vai funcionar. Vai funcionar. Tem fé em Deus que vai funcionar, é benefício à população. Não é para mim, Renê, não. É para a população. Que eu falo em nome dela e trabalho em nome dela. Então, Eu vou começar a fazer isso agora. Bateu, eu vou defender. Se tiver errado, eu vou em cima. Porque eu acho que a oposição, quando ela é certa, correta, sucinta, ela não faz show em rede social. Ela não vai para dentro de UPA tentar avacalhar o sistema. Vereador não tem poder de conseguir CTI para ninguém. Vereador não tem poder de conseguir exame e burlar sistema. Quando fala que for até o vice-prefeito, por minha surpresa, para questionar a respeito dessa emenda parlamentar, estavam lá tentando defender uma senhora, eu vou preservar o nome dela, que não era desse município, estavam tentando burlar o sistema de saúde, tirando de um eleitor meu, do eleitor dos outros demais vereadores e de quem de fato mora e contribui para o município. E isso é o quê? Normal? Agora, se fosse o contrário, menino, Ministério Público na hora, porque é assim que funciona. Quando eu falei aqui nas reuniões passadas, que falaram em 36 empresas, que falam de ambulância sucateada, que falam de guarda municipal que não tem carro, nós provamos que tem ambulância. Eu falo, gente, é muito simples, é só chegar. Mas aqui, ó, é para fazer bem feito, não é para fazer igual essa emenda parlamentar aqui não. Que pode ser que ela venha futuramente aí, porque abriu de novo. Aí eles vão tentar maquiar o trem aí e tomara que venha mesmo. Mas que a outra era falsa, era, e eu estou provando. Vai num deputado seus, chega, meu município está precisando de ambulância, meu município está precisando de dinheiro para comprar remédio, para comprar o que quer que seja. É na área de esporte, é investimento. Não. Macetam, denunciam e não faz nada para beneficiar a população, a não ser interesse próprio deles. Não fazem. Oposição, a gente não precisa de beijar a boca do prefeito, não. É só dar a mão para ele e falar com você, ó, o senhor está errando nisso? Eu sou oposição. Eu tenho meu lado político. Mas eu vou ajudar o senhor a administrar dessa forma. Eu tenho certeza que ele vai escancarrar a porta do gabinete. Não. Prefere macetar, prefere denunciar. Mas enquanto eu tiver voz, enquanto eu estiver aqui, porque eu fui eleito com legitimidade, eu não fui enfiado aqui dentro e muito menos empurrado, eu vou defender o que é certo, sim. Não vou aceitar mentira. E digo mais, se a cidade está ruim, não tem calçamento, não tem ambulância, muda de cidade. Quem sabe acha outra melhor do que a nossa. Eu gosto de falar assim, porque eu não sei conviver com mentira. Os outros, você fala demais, não, eu falo é verdade. E o dia que eu estiver desmentindo, por favor, puxa minha orelha e fala, vereador, o senhor mentiu. Porque é assim que tem que ser. Transparência se faz assim. Não é showzinho em rede social. Não. Gostaria de agradecer também ao prefeito, juntamente com a Secretaria de Urbanismo, pela limpeza, que é dever de casa. É a mesma coisa você ter arroz com feijão na sua casa, é dever de em casa, que foi feita em tempo rápido, hábil, que nós pedimos, indicação nossa, da limpeza da estrada de Acuruí, da limpeza de todo o distrito de Acuruí, que depois dançar com o chapéu dos outros é muito bom. E aí, gostaria de dizer também que nessa casa não entrou, até que eu sei, nenhum projeto de aumento do SAAI. O dia que ele entrar, eu falei nessa casa aqui, quando nós votamos o aumento dos professores, dos 15% que equipararam o teto com o governo do estado. Encheram aqui em cima de servidor público para tentar intimidar a gente. Pois eu, graças a Deus, falando a verdade, com a transparência, eu disse para eles, o que for benefício seus, vai ser votado em tempo recorde. Não só a oposição, como a situação. Então, no SAAI está rodando, que eu também estou, que eu vou votar contra, isso é coisa de quem tem medo da gente, porque a gente está trabalhando mesmo, não tem vergonha de falar. Na hora que chegar aqui dentro, é rapidamente. Inclusive, eu pedi para o presidente para fazer 2, 3, 4, 5 reuniões extraordinárias para votar rapidamente, e aí eu vou pedir encarecidamente à oposição que não comece a pedir vistas por luxo de vocês. Que aí nós vamos fazer rapidinho. Rapidinho. Quero agradecer também o prefeito que atendeu o nosso requerimento, de todos os vereadores, os nossos novos vereadores, do assaltamento do bote, que já começou lá. Nós estamos aqui para defender a comunidade. E quando se fala também do arraial da CBEIS, que aconteceu, eu estive lá presente, quero parabenizar a Marina Alva, que é a diretora das creches, juntamente com toda a equipe, para fazer uma bela quadrilha, né? Todos engajados, empenhados, e fez aquele sucesso que foi a quadrilha do arraial da CBEIS dentro do mercado municipal. E também, pegando a fala do vereador Arnaldo, gostaria de parabenizar, porque dentro dos corpos de bombeiro, além de ter excelentes profissionais, eu tenho amigos lá dentro, e eles foram guerreiros, foram heróis, como sempre eles estão fazendo para a população, e naquele momento não tinha que olhar se tinha ambulância, se não tinha. Foram com recursos que eles tinham muito bem explanado pelo vereador, e eu tenho que dar os parabéns, e nós estamos aqui, o que precisar, nós estamos aqui para ajudar. Senhor presidente, por hoje é só, meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecer as palavras do vereador Renê. Vamos ouvir o segundo vereador Ricardo Luiz de Oliveira.
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui novamente, né, expondo aqui o que a gente ouve da população no dia a dia, onde a gente vem aqui trabalhando sempre em prol da comunidade de Itabirito. Tenho aqui alguns assuntos, né, numa pauta, onde eu vou listá-los aqui, né, são vários temas aqui. Primeiro é a questão da Rua União, lá do projeto Ascender, que me parece que houve uma resposta que vai ser feito lá. A gente não tem um prazo, né? Porque a gente vê em vários locais aí particulares, parece que tem uma lei que ampara isso. Eu vou até procurar vê-la para me ter razão no que eu estou falando. Mas locais públicos com essa necessidade, né? Igual a gente está vendo aí, falando que vai começar lá no Bota, parece que chegou os equipamentos lá, muito bom. E tomara também que dê essa prioridade lá na Rua União, no projeto Ascender lá. Um outro tema que eu queria falar aqui é a questão das respostas do Executivo. Né? Nós temos dentro da lei orgânica do município aí, que se ampara dentro de 15 dias para dar essa resposta. E nós temos aí aguardando há mais de 60 dias. Né? E não vem, a gente fica... sempre quando é documento, quando é contrato, convênio, isso não aparece. Então, tem essa dificuldade. Uma outra coisa, hoje... A gente foi lá a questão da audiência pública e depois eu fui à guarda municipal. Eu fui à guarda e conversei com 12 guardas municipais, no total de 55. Então a gente conversou com mais de 20%. Né? Então, gente, a gente vê aí, é sempre oposição. Eu não gosto de criticar e nem de atacar, né? Que é a palavra aqui. Vereadores que compõem essa casa, que eu acho que todos são de respeito e todos foram eleitos legitimamente, né? Ninguém está aqui empurrado, ninguém está aqui de paraquedas, todo mundo está aqui respeitando e trabalhando em prol de Itabirito. Então aqui eu vou respeitar, mas eu vou falar algumas situações que estão ocorrendo lá na guarda. Os carros foram colocados aquele dia do vídeo, houve um vídeo aí, eu não sei se todos tiveram ciência, mas houve um vídeo sim. Lá tem carro, parece carro alegórico de carnaval, porque tem várias cores, né, da guarda. E realmente não tem condições mesmo, não. O único que tem condição lá foi um doado pela Secretaria de Meio Ambiente, um Uno, quadrado, duas portas. Esse que está em melhor condição, certo? Agora, os outros realmente não tem, não. Inclusive, tinha uma Palio Candy lá hoje, que ela foi liberada na parte da tarde, mas ela ficou 3 dias, inclusive o final de semana, sem engatar a ré, não tinha como sair com ela. É. Além de duas motos que estão em manutenção, estão sem motos aqui, então os guardas estão fazendo essa demanda
inclusive são 55, eles têm uma condição hoje, talvez, de estar fazendo uma expansão maior, que eram 18, agora são 55. Porém, a mobilidade deles tem essa dificuldade devido à questão dos carros. Então, isso foi informação de dentro da guarda. Estive lá hoje, na parte da tarde, fui muito bem recebido, tomou um café com a turma lá, o pessoal lá, realmente muito guerreiro. E houve essas questões. Uma outra situação, gente, foi feito um acordo com os guardas, questão do quinquênio, e que seria a partir de 2014, eles iriam receber 2% ao ano. Desde 2014, eles não receberam, não. Já que está todo mundo, que bom, né? Buscando as informações, querendo ajudar, ótimo, isso é muito importante, a casa trabalhando dessa forma. Vamos levar também para o executivo para tentar reparar essa falha aí, né? Mais uma falha que a gente vê. Solicitei, fiz um requerimento a esta casa, conversando junto com a conveniada aqui que faz o transporte coletivo, onde solicitei que se fosse colocado uma avaliação para colocação de alguns horários durante a noite na UPA, devido o pessoal ter a condição de ir, né, e não ter a condição de estar retornando, porque senão tem que aguardar no outro dia cedo. Então cria-se essa dificuldade, já foi conversado com o responsável por lá, e vou obter a resposta, assim que eu obter, vou procurar a Secretaria de Trânsito para ver essa possibilidade, essa viabilidade, que eu acho que é de suma importância para a população que necessita, que não tem o transporte próprio. Né? Questão dos concursados, hoje tivemos, até teve um equívoco aí de horário, eu cheguei lá faltando 5 para as 13 horas, já tinha terminado a audiência, a gente encontrou com o advogado da prefeitura e com alguns funcionários, e além dos concursados do lado de fora, onde havia muitas dúvidas, né? Onde há a resistência da colocação desses 65 concursados pendentes ainda do concurso, parece que foram colocados 1.745, agora tem a dificuldade devido à questão financeira, né? Mas a gente onerou uma folha aí com 327 ou 317 mil reais mês, né? Sobre a questão dos cargos comissionados. Então eu acho que pode ter uma avaliação, não temos lugar para colocar, mas também tem vários comissionados aí que a gente ver que sobra dentro do sistema, né? A questão do funcionário público, a gente está aqui batendo novamente aqui, né? Não tem aumento mesmo, não chega, tomara que chegue essa casa, eu também não vou pedir vista não por luxo não, a gente pede vista aqui para avaliação, né? Para estar avaliando e para ver a melhor condição para estar votando o projeto, para a gente não vai votar aqui perdidamente também, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação mais minuciosa. Então, eu acho que aqui não tem vista de luxo, pelo menos da minha parte não, e acredito que dos meus pares também não, né? Dos vereadores que compõem a bancada de oposição e também os de situação. Acredito que se esse projeto chegar a essa casa, tenho certeza que vai ser votado. Tomara que seja em várias reuniões extraordinárias, o senhor presidente, para a gente dar esse dinamismo e essa condição para os funcionários públicos, né? Que hoje estão sem aumento, sem uniforme, sem o almoço e o cartão alimentação defasado desde 2010. Né, com o mesmo valor. Então, é um fato aí que tem que se pensar, né? A gente faz aí, a cidade está bacana, igual muitas pessoas, no Itabiri está faltando isso, está faltando aquilo, eu vou mudar. Não, a pessoa está aqui, está enraizada aqui, gente. A nossa vida é aqui. Nós não temos essa condição, essa mobilidade, falar, está ruim aqui, eu vou mudar. Não, a gente tem que procurar melhorar aqui, que se a gente for falar assim, sai daqui, vai ali, está ruim ali, muda para lá, não pode, né? A nossa raiz é aqui, a nossa força está aqui, né? Nós temos que nos sustentarmos daqui. Então a gente tem que procurar sugerir, né? Essa questão de dar as mãos ao executivo. Então é uma disposição também, né? Da mesma forma que podemos buscar, também pode ser buscado também, né? Podemos doar também o que temos de melhor para tentar atender a população de Itabirito. Estamos aqui para a guerra, para a briga não. A gente está levantando aqui alguns temas que estão acontecendo aqui. Não tem mentira também não. Pode pegar minha pauta, pode correr atrás dela aqui amanhã e ver se tem alguma mentira aqui nessa pauta que eu coloquei. Inclusive aqui a questão dos 14 motoristas, de todos os motoristas da prefeitura, tem 14 que estão trabalhando 8 horas recebendo o mesmo valor que os que trabalham 6. Acumulando num banco de horas e são obrigados a tirar folga da forma que o executivo quer. Por que só os 14? Coloca todo mundo 8 horas ou então passa todo mundo para 6. Né? Vamos para a igualdade.
porque senão dificulta para todos. A gente fica numa situação aqui, né, e é questionado, ah, está falando mentira? Não, não está falando mentira. Pode levantar esses dados aqui, ó. Não são dados mentirosos. São dados existentes, é dados que estão acontecendo mesmo. Né? É, a questão da ambulância, o Arnaldo citou aqui, realmente foi o que aconteceu mesmo. Né? Se citei, e alguma vez aqui, questão que estavam caindo e tal, vou me redimir aqui, certo? Apesar das dificuldades, apesar da necessidade de um aumento de ambulâncias, realmente as três que estavam lá, fui lá, conversei com o Alex, que é o responsável da UPA, responsável pelas ambulâncias, esqueci o nome do encarregado das ambulâncias, não me recordo aqui agora. Fomos lá em loco, Socarros. Socarros me levou, me deu grande atenção e a gente foi e avaliou de perto. Então estavam duas e ele me falou da mesma condição, por ser uma pessoa séria, só de conversar com ele a gente vê que realmente é uma pessoa muito séria, entendeu? Ele falou comigo, Ricardo, tem aqui todas as partes diárias, então há a necessidade de um aumento, mas as que estão lá hoje, pelo menos o dia que eu fui, elas estavam em condição de funcionar assim, tá? Então vou me redimir aqui, porque eu fui em loco e vi, então a resposta que o vereador Arnaldo passou aqui é verídica, é a mesma resposta que eu tenho aqui. Foi através do Alex e através do seu caso. Pelo menos as três que estavam em condição de funcionar, apesar de haver a necessidade de mais ambulâncias rodando, né? No caso de extremismo. É, a questão da Curuí também, o vereador Renê falou que da questão de dançar com o chapéu dos outros, não, eu acho que aqui, se houve uma indicação, eu também fiz uma. Eu não sei qual valeu, igual é avaliado de outras formas, avaliado prioridade, está certo, claro. Né? Tem que ser avaliado mesmo, o executivo que avalia a prioridade. Mas eu acho que então, se então a indicação aqui, requerimento, então não vale nada aqui não, senhor presidente. Né? O que a gente faz, eu faço aqui, de coração, devido à necessidade da população. A população cobra, a gente procura fazer o melhor. Vem aqui, faz a indicação, então eu também acho que contribuí através dessa indicação que fiz. Né? E aqui está questão de segurança pública, gente. Depois que eu fui na Guarda Municipal, eu cheguei hoje e procurei os e-mails do deputado Edson Moreira, mandei um e-mail a ele, o deputado Laudívio Carvalho, não é do meu partido, tá? Deputado, ele não é deputado de vereador tal, deputado de vereador tal, não. É deputado da região de Minas Gerais, né? Então tem que atender os 853 municípios. Então nós temos, né, que buscar essas forças. Então mandamos um e-mail aqui para o Laudívio e para a Luzia Ferreira. Espero que me respondam, Aí eu vou pedir a disponibilidade da casa para mim estar indo a Brasília, senhor presidente, para me tentar ver a possibilidade de uma emenda parlamentar, para ver se a gente consegue aqui, né, tá colaborando e tá aqui tentando aqui carros para a Guarda Municipal, aparatos, que eles estão sem aparatos, estão até aguardando aquela questão da proteção, eu não sei muito o nome não, gente, mas é aquela questão da guarda, estão fazendo um treinamento de choque, eles vão fazer, parece que vai vir um pessoal de fora aí, para estar dando um treinamento de choque, vai começar aí, né, até para dar mais segurança. Então, tá aí, nós estamos procurando atender da melhor maneira. Então, a gente mandou esse e-mail aqui, espero que a gente seja, que seja respondido, né, para a gente estar indo lá, buscando essas forças para o município de Itabirito. O Léo está querendo falar aqui, eu vou passar a palavra para você, vereador.
Obrigado. Em primeiro lugar, senhor presidente, aproveitando a parte do vereador Ricardo, eu gostaria de estar agradecendo aos demais vereadores, né, pelo requerimento feito nessa casa, referente ao asfalto, Geraldo. E as máquinas já chegaram, tá? Chegaram hoje. Nesses últimos dias eu estou em contato com o Otávio João constantemente. Ele falou que chegaria no mais tardar até amanhã, mas chegou hoje. A comunidade do Bota agradece imensamente, né? Desde 2013 que eu faço esse pedido constantemente. Os demais vereadores entenderam, né, que de ser importante nesse momento e entraram também com o requerimento. Isso fortaleceu muito também. Então fica aqui o meu registro. Muito obrigado a todos vocês. Toninho, você trouxe uma pauta aqui só para te dar uma informação, referente à questão do Campeonato Mineiro, né, parabenizando algumas pessoas que foram daqui de Itabirito, foram vários, nós tivemos aqui 4 times que foram concorrer, e eu gostaria de agradecer à empresa Serra Verde Transportes, que, diante de uma negativa da Secretaria de Esportes, atendeu imediatamente o meu pedido e enviou esses competidores que foram participar do campeonato gratuitamente durante os 4 dias do evento. Só para Vossa Excelência ter, porque a Serra Verde ela é simplesmente só criticada, né? Então acho que a gente tem que mostrar quando é feita aí alguma coisa boa. Sobre a questão do projeto, que eu consultei a doutora Mariana a respeito do projeto do Renê, que ele entrou nessa casa, inclusive a oposição...
Pela ordem, eu gostaria que você cassasse a palavra do vereador.
Inclusive a oposição...
Porque até mesmo ele está com...
Ele me deu uma parte, assunto. Presidente. Ele me deu uma parte. Ele me deu uma parte, por favor, muito obrigado. Gostaria só de citar, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria só de citar... Eu gostaria de só citar que eu consultei, eu fiz uma consulta, porque eu sou um vereador prudente. Sou um vereador prudente. E eu não sou um vereador, eu não uso pirotecnia na palavra nenhuma. Hora nenhuma eu faço esse uso de palavra. Quem faz é Vossa Excelência. Consultei por prudência e a mesma ainda falou, Léo, aparentemente é um projeto inconstitucional. Ponto. Foi por questão de prudência. Sobre a questão do Marcelo Aro, o mesmo enviou a emenda, teve esse problema no processo, e a gente vai ver isso no decorrer dos dias. Não vou ficar batendo boca, porque eu não estou aqui para isso. Referente à questão do Diego Andrade, parabéns para ele, porque ele não está fazendo mais do que obrigação. Foi eleito para isso. E sobre a questão pessoal, Renê, nunca fui seu amigo, não pretendo ser, e o que é discutido lá fora fica. Sou uma pessoa bem resolvida, sou um cara determinado, de personalidade, ninguém... Não tem nada a esconder da cidade de Itabirito, pessoalmente é lá fora. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Por hoje é só.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos agora para a votação da matéria em pauta. Antes de colocar na matéria em pauta, eu gostaria de pedir ao vereador Arnaldo, como semana passada eu pedi para ele o negócio das ambulâncias, para ele dar uma olhadinha também, Arnaldo, se reunir com o pessoal da guarda municipal e ver a situação e trazer uma resposta para nós na segunda-feira. Posso? Tá? Obrigado, Arnaldo. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações a ser colocada em bloco. Vereador Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha e Rosilene do Carmo Cardoso.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovadas as indicações, todas votadas em bloco.
Os requerimentos a serem deferidos. Antônio Oliveira Bosco, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Costa, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 26/2017, institucional por função, destinado aos servidores municipais em razão da nomeação com membros de comissão, seleção ou comissão de monitoramento de avaliação de que se trata a lei número 13/019/2014 da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão, senhor presidente.
Está em segunda discussão e votação o projeto 26/2017. De autoria do Executivo. Em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, o voto aqui é contrário.
Da bancada, senhor presidente.
Aprovado por 8 votos. Favorável e 4 contra.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria, agradecer a presença dos vereadores, funcionários, secretários, todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Fiquem todos com Deus. Boa noite.